dando as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão Externa de Acompanhamento da Iniciativa Novas Oportunidades, o Sr. Engenheiro Roberto Carneiro, e à equipa que o acompanham, e dizer, Sr. Engenheiro, do enorme gosto, não só como Presidente da Comissão, mas também pessoal, em o ter entre nós, e em o ter entre nós para discutirmos uma matéria tão importante como é a da qualificação. Eu acordei com o Sr. Engenheiro Roberto Carneiro, o Sr. Engenheiro faria uma intervenção inicial, à qual se seguirá, naturalmente, a intervenção, as perguntas complementares que entendam, e, por economia de tempo, uma vez que todos estamos bem cientes em que processo se insere esta nossa audição, obviamente que não vou repetir a razão dela e também a razão pela qual decidimos criar um grupo de trabalho para acompanhar esta área, porque a qualificação sempre foi para nós uma das matérias-chave do trabalho a desenvolver por esta Comissão Parlamentar. O Sr. Engenheiro tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde. Tenho muito gosto que eu volte aqui ao Parlamento, depois de muitos anos em que vim aqui regularmente, e que volte por um programa que é verdadeiramente um programa singular, pela sua envergadura, pela sua dimensão, pelo seu impacto mediático, e sobre o qual importa que a sociedade portuguesa tenha um olhar sério, um olhar profundo, para compreender aquilo que está aqui em casa. Nós procuramos dar um pequeno contributo, através da audição externa que nos foi pedida pelo Governo, e é disso que se trata, procurar agora rapidamente introduzir aquilo que é o nosso trabalho. Como o Sr. Presidente sabe, e os Srs. Deputados sabem, nós fomos encarregados de fazer a avaliação externa apenas de uma das componentes de novas oportunidades, a componente adultos. Nós estamos a tratar da componente de profissionalização de jovens, que é uma outra componente importante, que decorre nas escolas secundárias normais, escolas secundárias oficiais. Bom, nós tratamos 18 e mais anos, competente adultos, centros de novas oportunidades, etc. Isto foi um programa que foi protocolado em meados de abril deste ano, abril de 2008, pelo que os nossos trabalhos arrancaram formalmente em maio. Temos cerca de 6 meses e meio, 7 meses de trabalho efetivo, de concessão, desenho de instrumentos, construção de equipas, e início de trabalhos empíricos, de natureza empírica. Nós estruturámos o nosso trabalho de avaliação externa em torno de dois eixos fundamentais. Um primeiro eixo chama-se avaliação sistémica da Iniciativa Novas Oportunidades, avaliação sistémica da INO, que tem 5 dimensões analíticas, a saber, a primeira, uma análise mais histórica, teórica ou documental dos fundamentos da Iniciativa Novas Oportunidades, com a história da educação dos há 40 anos esta parte. Começa desde a educação permanente, se quiserem desde a campanha de educação popular do Pires de Lima, se quiserem recuar até aos anos 50 do ministro Pires de Lima, mas sobretudo a educação permanente, depois a educação recorrente, as campanhas que depois vieram na sequência da alfabetização, Direção-Geral de Extensão Educativa, até chegar ao enquadramento atual da INO, com política pública educativa. A segunda dimensão deste primeiro eixo, da avaliação sistémica, é uma dimensão puramente qualitativa. Tem a ver com a utilização de instrumentos, grupos focais, focus groups e entrevistas em profundidade, agregados a clusters de atores em relação a este sistema. Isto vai explicar um pouco melhor, se tiver interesse, explicar melhor esta grande dimensão, que é por sinal aquela que está mais avançada, aquela que, por razões diversas, aquela que conseguiu avançar mais rapidamente e sobre a qual temos já algum figurino de percepções. A terceira dimensão da avaliação sistémica é tipicamente quantitativa, inquéritos e análises quantitativas. Elas dobram-se em duas grandes subcomponentes, uma constituída por chamados estudos de qualidade e satisfação, são estudos tradicionais de qualidade e satisfação de consumidores de clientes, e a segunda componente é um estudo de painel. Portanto, a primeira trata-se de inquirir aleatoriamente, por 3 vezes, em 3 anos consecutivos, a população interessada, a população que foi abrangida pelo sistema das novas oportunidades. Um estudo de painel é um painel longitudinal permanente. É um painel que vai sendo inquirido ao longo do tempo. Não é exatamente um painel permanente, que ele vai tendo reforço ao longo do tempo para incluir novos diplomados ou novas pessoas que são incluídas no painel. Sendo que esse painel tem 2 metades. Uma painel de pessoas que participam de novas oportunidades, são diplomados, e outra metade são pessoas que não participam de novas oportunidades, mas que estariam em condições de o fazer. Procuramos perceber porque é que pessoas em igualdade de condições, umas participam, outras não participam no sistema de novas oportunidades. Esta é a terceira dimensão. A quarta dimensão é constituída por estudos de caso. Portanto, é um zoom analítico no terreno de casos, sobretudo, de centros de novas oportunidades. Nós vamos, no conjunto dos 3 anos e meio do exercício, e se isso prolonga-se desde abril, maio de 2008 até setembro de 2011, é o que está protocolado com o Governo, que é um exercício pesado e complexo, não é? Nós procuramos, ao longo destes 3 anos e meio, ir a cerca de 25% dos centros de novas oportunidades em operação. Portanto, cerca de 120, 125 centros de novas oportunidades que serão observados em profundidade no terreno. Este ano já fomos a cerca de 15 centros, os primeiros 15 centros, do universo de 44 que teriam já concluído diplomados do ensino secundário, 44 no mês de maio. Portanto, fomos a cerca de um terço da amostra dos centros de novas oportunidades já com diplomados do secundário para fazer este primeiro Zoom. Em paralelo com este Zoom, que envolve entrevistas a formadores, a formandos, a diplomados e empregadores, portanto, toda a cadeia de valor do sistema, fizemos também, com preparação disso, um conjunto de entrevistas aprofundadas a atores privilegiados no sistema. Portanto, por exemplo, autores dos referenciais de qualificações, referenciais do secundário e do básico. Dirigentes da ANQ, implicados em várias dimensões, responsáveis por novas oportunidades. Portanto, isso foi o trabalho preparatório para depois lançar no terreno com os guiões este trabalho de estudos de caso. Por último, a quinta dimensão analítica deste primeiro eixo, não sei se me estão a acompanhar, se tiverem a acompanhar, podem me perguntar, tem a ver com o estudo de imagens da início de novas oportunidades nos médios, nos órgãos de comunicação social de referência, em que estudamos jornais de referência e pegamos os telejornais dos 3 principais canais das 8 da noite e também as rádios de referência, peças que vêm desde 2005, portanto é um grande volume de peças, e isso terá que ser feito ao longo do tempo, para verificar o impacto e a representação social que este que INOV vai tendo ao longo do tempo nos meios de comunicação social. Neste momento fizemos 2005, que é um pequeno conjunto de peças, e estamos a começar eventualmente 2006, 2007, 2008, se houver condições para isso, no próximo ano, 2009. Então, isto é o eixo 1. Vou resumir e vou sintetizar. O eixo 1 tem análise teórico-documental, focos grupos de entrevista em profundidade, inquéritos quantitativos, dos quais estudos de qualidade e satisfação e inquérito a um painel, estudos de caso e estudos dos média, impacto nos média. São as 5 dimensões analíticas envolvidas neste eixo 1. O eixo 2 é um eixo que tem a ver com monitoria e autoavaliação dos centros de novas oportunidades. Em que é que consiste isso? A monitoria ou monitorização implica, sobretudo, estudar e trabalhar com o GEP do Ministério da Educação, o SIGO, o CELPE SIGO, suponho que sabem o que é o SIGO. O SIGO é um sistema de informação e gestão de todo o Ministério da Educação, envolve tudo, desde o pré-escolar até a pós-graduação e a educação de adultos. Nós estamos a trabalhar com o GEP e com a ANQ, com a Agência Nacional de Qualificações, um subsistema do SIGO, que permite em tempo real permitir a monitorização exata do que se passa no sistema das novas oportunidades. Isso ainda está em fase ainda de, como sabem, o SIGO sofreu várias reformulações. Esperamos que ainda esta semana haja um avanço significativo nesta matéria de declinação para a expressão do SIGO para os efeitos da ANQ de novas oportunidades. A segunda vertente e última vertente deste eixo 2 é a autoavaliação. É uma vertente pesada porque implica, sobretudo, aplicar o sistema CAF, do Common Assessment Framework, como sabem, um sistema que foi desenvolvido primeiro para empresas, depois para a administração pública, depois para o sistema educativo, foi sendo apurado ao longo do tempo. É um sistema que tem 9 dimensões, dos quais 5 de processos, 4 de resultados. 9 dimensões com critérios de autoavaliação e que tem sobretudo em mente a longo prazo, ou médio e longo prazo, avaliar a maturidade dos centros, a maturidade institucional dos centros e levar os centros de novas oportunidades eles próprios a desenvolverem cada um os seus instrumentos de monitorização que permita depois fazer benchmarks e avaliação entre centros e um sistema nacional ao longo dos 3 anos e meio que permitir consolidando a metodologia CAF, a metodologia Common Assessment Framework, nos centros de novas oportunidades. É disso que se trata em resumo, depois há uma integração de tudo isto, um eixo de integração de toda a informação, mas em resumo são 5 mais 2 componentes, 5 de avaliação sistémica e 2 de monitoração e autoavaliação das novas oportunidades, aquilo que está em jogo. Não sei se ficou claro para já, se quiserem eu posso entrar agora em profundidade em relação a cada uma das metodologias, mas talvez deixar para já para as perguntas, depois podemos entrar em pormenor. Mas penso que este big picture foi interessante para vos dar uma ideia de como esta avaliação decorre com processos científicos muito apurados, com um trabalho empírico de recolha de dados sistemática no terreno, desde inquéritos quantitativos, focos de grupos, estudos de casos, etc. E estamos ainda no início do processo, estamos ainda numa fase muito inicial do processo de lançamento de todos os instrumentos. Eles quase todos estão apurados neste momento, salvo talvez o guião do inquérito de satisfação que tem que ser apurado, quase todos têm apurados, e estão já em fase de recolha de dados no terreno. Portanto, é isto, senhoras e senhores deputados, estamos à vossa disposição. Senhor Professor.
Esta autoavaliação cresce.
a totalidade, embora haja fases, várias fases. O Dr. Rodrigo Queiroz e Melo pode explicar. A totalidade é para todos. É possível gradualmente ir avançando por vagas, não é? Até atingir a totalidade, mas há uma primeira fase, que é esta dos que já têm um ano. Depois, se tudo correr bem, a metodologia irá sendo consolidada e sendo depois alastrada aos restantes centros, aos mais centros, não é?
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Roberto Carneiro. Vou passar então a palavra aos meus colegas e dando de imediato a palavra à Sra. Deputada Paula Barros, que é a deputada que coordena o grupo de trabalho que a Comissão criou. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do grupo de trabalho para a qualificação, dar as boas-vindas à Comissão de Acompanhamento do Programa Novas Oportunidades e agradecer o facto de se terem disponibilizado para colaborar connosco neste nosso percurso. E falo em percurso porque este grupo de trabalho foi criado no sentido de a Assembleia da República não se demitir do seu papel de acompanhamento daquilo que está a passar em termos do que está a ser feito ao nível da qualificação dos portugueses, sendo certo que todos reconhecemos que nesta matéria temos um substancial atraso e que, portanto, era urgente fazer alguma coisa que nos permitisse dar um salto que permitisse que Portugal se aproximasse de médias europeias no que diz respeito à qualificação dos seus cidadãos. Entendemos bem que uma sociedade se desenvolve com base nos seus cidadãos e na qualificação dos seus cidadãos, e daí que este grupo de trabalho tenha surgido, por um lado, sob o ponto de vista de acompanharmos aquilo que se está a passar no terreno, e também, por outro lado, porque entendemos que o grande investimento que está a ser feito nesta área da qualificação dos portugueses, seja sob o ponto de vista da certificação das suas competências, da elevação e por aí a elevação das suas qualificações, seja mesmo ao nível das habilitações escolares, o grande investimento, como dizia, que está a ser feito é um investimento que deve ser acompanhado, deve ser monitorizado e quantos mais formos, se calhar, melhor a fazê-lo. Portanto, com este objetivo de acompanhamento, nós fizemos já aqui uma audição com a Agência Nacional para a Qualificação e fizemos um conjunto de visitas a algumas instituições que têm centros Novas Oportunidades em funcionamento no Norte, Centro, Grande Lisboa, Alentejo e Sul do país, com o objetivo de recolhermos alguns dados, alguma informação in loco, e tentamos variar tanto quanto possível o nosso universo territorial para também tentarmos perceber se estas questões se colocam da mesma forma em regiões mais centrais, em regiões mais periféricas, quais são as dificuldades substanciais que se encontram numas zonas e noutras, se são as mesmas, se há diferenças e se de facto o programa está a responder e a ter também em linha de conta estas especificidades. Há algumas questões, naturalmente que ao elaborarmos o plano de atividades do grupo, desde logo pensamos em convidar a Comissão de Acompanhamento a partilhar connosco também algumas reflexões que tenha sobre o programa, porque naturalmente entendemos que é, neste momento, se calhar um parceiro privilegiado em termos mesmo de informação acerca daquilo que se está a passar, sendo certo que, se calhar, ainda numa fase algo precoce, porque ainda estamos numa fase, ao que acabamos de ouvir pelo Sr. Engenheiro, numa fase de início da aplicação de alguns instrumentos que estejam desde já elaborados, mas também com o andamento do trabalho da Comissão, também o nosso pode ser acompanhado sob esse ponto de vista. Bom, há algumas questões que, e naturalmente os meus colegas representantes dos grupos parlamentares colocarão questões mais diretas e incisivas sobre a matéria, mas já acima de tudo uma questão que se nos colocou desde o início como muito importante. O que é que estamos a fazer? Estamos a certificar cidadãos. Essa certificação tem a ver diretamente com qualificação. O que é que uma coisa aqui tem a ver com a outra? Estamos a certificar por certificar, ou seja, sob o ponto de vista da qualidade daquilo que está a ser feito, como é que de facto nós estamos a responder àquilo que também nos parece que é a ânsia de cada cidadão que se dirige a um centro de novas oportunidades para obter uma certificação. Há aqui um conjunto de dúvidas que muitas vezes são lançadas, que inclusivamente nos parece que diminuem um pouco aquilo que deveria ser uma grande credibilidade deste programa, até face ao grande investimento que ele significa, e portanto, também entendemos que seria importante saber e esclarecer aquilo que está a ser feito, se há focos, de facto, de situações que possam, de alguma forma, contribuir para descredibilizar este programa, entendendo nós que, dessa forma, e nesses focos, deve haver atuação, porque entendemos que o esforço de, quer do investimento que é feito pelas entidades governamentais, quer pelo esforço que é feito pelos cidadãos, na sua esmagadora maioria, que se dirigem aos centros de novas oportunidades em busca de uma certificação das suas competências e da melhoria das suas qualificações, até como melhor preparados para dar resposta às necessidades do mercado de trabalho, nós entendemos que este esforço não pode cair num vazio, ele tem que ser credibilizado, tem que ser valorizado. Temos algumas, portanto, esta é uma grande questão que se nos coloca, a questão da qualidade, até nomeadamente estabelecendo aqui um paralelo com aquilo que são as ditas metas que são colocadas aos centros de novas oportunidades e o que é que está a ser feito pelos centros em termos de procurar atingir essas metas, se as metas estão em primeiro lugar ou se em primeiro lugar está a qualidade da formação, se em primeiro lugar está a verdadeira avaliação do cidadão inscrito e, por essa via, o seu encaminhamento para aquele que seja, de facto, o percurso adequado àquele cidadão. Portanto, este conjunto de questões, não sei se neste momento estamos em condições de receber da vossa parte alguma informação que nos permita contribuir para as esclarecer, sendo certo que, e eu não vou alongar-me porque há muitas outras questões, mas que eu sei que os meus colegas vão colocar, sendo certo que o nosso objetivo enquanto grupo é, com tudo isto, acabarmos produzindo um relatório onde, por um lado, possamos fazer o historial e até o paralelismo entre aquilo que está a acontecer em Portugal e de que forma o que está a acontecer em Portugal se insere num quadro mais global, que é o quadro das qualificações e das competências em termos europeus, e nesse mesmo relatório, eventualmente, da nossa parte, poder haver alguma sugestão, algum contributo, sempre no sentido de podermos contribuir positivamente para este grande desígnio nacional, que é o da elevação da qualificação dos cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Barros. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira, em representação do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, começar por cumprimentar o nome do Partido Comunista Português, o professor Roberto Carneiro e os demais membros desta delegação que hoje estão na Comissão de Educação, de facto, para se debruçar sobre um tema que julgamos nós é da maior importância, tendo em conta não só a realidade do país e aquilo que é a realidade em termos de qualificações e de níveis educativos dos portugueses, que é de facto um problema que temos e que infelizmente nos envergonha em comparações internacionais e que obviamente é um fator também de estrangulamento do ponto de vista do próprio desenvolvimento do país. E queria começar obviamente por agradecer a exposição que nos fizeram relativamente àquilo que são as perspectivas que têm de desenvolvimento de trabalho no futuro e sobretudo que julgo ser incontestada uma nota de profundidade nesta avaliação que julgamos que de facto é fundamental para que se possa fazer uma avaliação correta daquilo que é esta no fundo esta decisão política de levar por diante este programa de novas oportunidades. E a primeira questão que queria colocar tem precisamente a ver com isto. Como é que vem este trabalho de avaliação deste programa Novas Oportunidades, tendo em conta, sendo certo que é, exclusivamente na dimensão dos adultos, né? E isso já deixa, ainda assim, já deixa de parte uma outra dimensão que obviamente tem mais que ver com o sistema educativo e, portanto, compreendendo obviamente essa questão. Mas como é que julgam ser compatível esta avaliação profunda que julgamos que tem como objetivo com tudo o que isso implica, em termos de tempo para poder fazer, em termos de recolha de informação, de dados objetivos e desenvolvimento do trabalho, que obviamente não pode ser feito de um dia para o outro, com aquilo que são, já, aliás, ainda ontem, eram divulgados os números que apontam para 100.753 adultos com certificações já obtidas no âmbito da obtenção de diplomas equivalentes ao nono ou décimo segundo ano de escolaridade. E, portanto, como é que é possível compatibilizar uma avaliação desta dimensão e com esta profundidade com aquilo que são depois os objetivos, aliás, os próprios objetivos definidos pelo próprio programa de certificação muito rapidamente de um grande número de pessoas. E, por outro lado, gostaria de fazer aqui algumas perguntas, estas, obviamente, em função de... certamente só pessoas poderão responder em função daquilo que são os dados que já têm e do trabalho que já fizeram nestes últimos 6 meses e, portanto, obviamente, que eu espero que façam aqui uma avaliação, pelo menos que nos dê uma resposta muito completa sobre estas questões. Mas há alguns pontos que gostaria de focar, especialmente porque julgo que até no próprio plano da avaliação talvez possam ser objeto de avaliação. E o primeiro diz respeito a uma destas visitas que a senhora deputada Paula Barros referiu, um aspecto que nos foi levantado em alguns desses novas oportunidades e que tem que ver com a necessidade de estruturas de avaliação intermédia do programa. Isto é, e aliás até utilizando as próprias palavras de quem nos disse isto, que nos perguntava como é que se controla a qualidade do funcionamento de mais de 500 novas oportunidades com uma estrutura, que neste caso é a ANQ, que tem 10 pessoas sediadas em Lisboa. E como é que se controla a qualidade do funcionamento dos centros de novas oportunidades? Como é que se controla a qualidade de decisões sobre o percurso de formação de pessoas que têm um objetivo de certificação de habilitações escolares, a maior parte delas, a partir de um sistema informático, como é o caso do SIGO, né? Nomeadamente naquilo que diz respeito a decisões críticas no processo, como seja a decisão do encaminhamento. Portanto, resolvida aquela fase inicial do processo do diagnóstico e chegada à fase do encaminhamento, aquela decisão do encaminhamento implica um conjunto de competências, um conjunto de formação por parte de quem apresenta a proposta de encaminhamento àquele adulto, que não é possível controlar a partir de um sistema informático. Né? E que implica uma... que deveria implicar, em nome da qualidade do funcionamento destes mecanismos, devia implicar uma estrutura de avaliação intermédia que pudesse fazer, de facto, o acompanhamento destas questões. Ou, por exemplo, quem é que garante a qualidade do funcionamento destes centros de novas oportunidades e dos percursos formativos que no seu âmbito são desenvolvidos, nomeadamente aferindo da adequação ou não das 35 horas de formação que é dada a quem cria um centro de novas oportunidades. Quem é que avalia um outro problema que julgamos que é um problema fundamental nesta questão e que nos foi colocado precisamente nestes contactos que tivemos também com o Centro de Novas Oportunidades? Quem é que avalia a forma como cada Centro de Novas Oportunidades por si faz a descodificação, por exemplo, do referencial de competências-chave do ensino secundário? É uma questão que nos foi colocada com um nível de preocupação que a nós nos preocupa, passo o pleonasmo, que é centros de novas oportunidades em escolas, mas também noutro tipo de instituições, nomeadamente centros de novas oportunidades protocolares, que nos levantam o problema de o referencial de competências-chave do ensino secundário, que aponta para a necessidade da sua descodificação, digamos assim, obviamente, para poder ser adaptada a cada situação em concreto e para que todo o processo possa de facto ser concretizado, porque a descodificação do referencial de competência-chave tem que ver não só com aquilo que é a identificação das competências já adquiridas e, portanto, com a certificação, o reconhecimento e a validação de competências, mas também com o processo que se pode seguir de encaminhamento para percurso de formação, quem é que garante a qualidade no desdobramento destes instrumentos-chave? E, portanto, gostaríamos, de facto, de, obviamente, tendo em conta aquilo que é o trabalho já desenvolvido nestes últimos 6 meses, e na medida das possibilidades das respostas que nos possam dar, de saber se já têm alguma perspectiva sobre estas questões e sobre aquilo que, de facto, diz mais, de facto, respeito à forma como em todo este processo se articulam conceitos que são radicalmente diferentes, conceitos de competências, qualificações e habilitações escolares. Porque se trata, de facto, de conceitos e de noções completamente distintas que têm tido ao longo dos anos, têm sido objeto de reflexões e de intervenção por parte do poder político em componentes muito distintas e que neste programa Novas Oportunidades são, digamos assim, são aglomerados com, por vezes, dificuldade em distinguir uma coisa e outra e, por vezes, sobrepondo-se a um ou outro dos conceitos aos demais.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Uso agora da palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar toda esta equipa de trabalho que está a acompanhar esta formação das novas oportunidades, particularmente o Sr. Engenheiro Roberto Carneiro. E dizer-lhe que é que, com alguma preocupação, que eu vos ouvi. E que ouvi particularmente o Sr. Engenheiro. Nós temos vindo a recolher informação que nos fez erradamente concluir que a vossa intervenção era diferente daquela que ouvimos. Ouvimos aqui a agência, que nós, Assembleia da República, não tínhamos nenhuma razão para estarmos preocupados. Nem havia nenhuma razão para todas as ilações que estavam a ser tiradas, fundamentalmente as mais negativas, acerca dos Centros de Novas Oportunidades e destes objetivos governamentais, porque havia uma equipa de avaliação externa que foi, eu diria, no início deste processo, subejamente pedido ao Governo para que assim acontecesse com maior celeridade, para que nós pudéssemos ter um avaliador externo que não tivesse como único e permanente objetivo falar-nos de metas, de estatísticas e de uma grande necessidade de termos X% dos nossos jovens na formação profissional e que não nos viesse permanentemente dizer que no ano 2010 ou 2011 tínhamos que ter X% de alunos qualificados com mais de 18 anos, tínhamos que ter X% de jovens com a qualificação do 12º, depois outro tanto por cento com jovens no ensino básico. Portanto, que alguém exterior a esta melomania das estatísticas nos viesse dizer da qualidade, da credibilidade deste sistema. Quando visitámos estas instituições, e que ouvimos também outras pessoas, sempre nos foi dito que estavam muito desejosos que a agência, que esta vossa avaliação externa, não que a agência, porque a agência fornecia um pouco a leitura da meta, a leitura do objetivo. Agora, esta avaliação externa era crucial para dizer não só o que estava errado no terreno, mas aquilo que era preciso alterar para que melhores práticas e melhores conclusões nós pudéssemos ter, não só no término do processo, mas também ao longo de todo o processo. E, portanto, eu... pode ser que isto faça parte da vossa segunda intervenção. Eu estava um pouco hoje convencida que já vos ouvi dizer que, apesar deste curto espaço de tempo, que é tão pequeno, não é? E nós sabemos que um processo de avaliação não se põe em pé de um momento para o outro. E naturalmente, alguns se fazem depressa, não é? Mas normalmente fazem depressa e mal. Agora, quando se opta por uma avaliação sistémica, é para fazer uma coisa séria. É para avaliar. E, portanto, estes processos não se põem em pé de um momento para o outro. Mas que já pudéssemos ter alguns índices de avaliação que pudessem permitir também fazer uma leitura interpretativa e também ela com alguma marca de avaliação daquilo que nós vimos. Não sei se todos nós, os deputados que integramos este grupo de trabalho, temos as mesmas preocupações, mas penso que algumas são mesmo muito consensuais. Eu que já estava preocupada, acho que fiquei muitíssimo preocupada com a diversidade dos espaços de formação. Eu não quero ainda concluir nada acerca disto. Eu não quero dizer que a formação na junta de freguesia é melhor ou pior que na escola secundária, é melhor ou pior que na Unicer, é melhor ou pior que na pequena empresa que visitei, mas esta diversidade, sem uma equipa de avaliadores externos que possa de algum modo estar atenta à construção deste processo, a mim preocupa-me muito. Noto que, quando estou perante avaliadores, formadores, com determinada competência, há grandes preocupações nos referenciais, na sua aplicabilidade, na sua tradução prática. Mas quando estou perante outros formadores, outros certificadores, fico com a noção de que não há nenhum problema de interpretação, que a aplicabilidade dos referenciais do básico e do secundário são facílimos, que tudo se consegue com muita tranquilidade, de uma forma muito rápida. Portanto, há uma diversidade de leituras e de espaços que verdadeiramente me preocupam. Eu considero importante isto que a senhora deputada do Partido Socialista disse, que é coordenadora deste grupo de trabalho, e tudo tem sido decidido no nosso grupo de trabalho de uma forma muito consensual, que isto tem que ser para nós um desígnio nacional. Obviamente que tem que ser. Mas tem que ser um desígnio nacional que tenha implicações futuras e que tenha implicações no nosso desenvolvimento e que tenha implicações futuras na nossa qualificação enquanto povo. Porque se eu atingir só metas, objetivos, eu hoje ouvi o responsável máximo da agência e ainda fiquei mais intranquila. Parece que temos que fazer agora horas extraordinárias para conseguirmos atingir os números que ainda não atingimos. Portanto, aquilo que eu vos pergunto é de facto muito simplório. Esta equipa não está disponível para fazer avaliações intermédias para além destes 3 anos e meio, em que naturalmente nos vai dar um relatório exaustivo, que só pode ser, com estes itens que todos nós aqui ouvimos. Se não há nenhuma hipótese, senhor engenheiro, de criarem mecanismos de intervenção intermédia que possam trazer recomendações, estratégias de recuperação e de reformulação de intervenções diversas a nível dos formadores, dos docentes, dos espaços, dos referenciais, que permitam que nós possamos olhar para este objetivo político com a tranquilidade de que estamos a transformá-lo, mesmo que não tenha sido desde o início, mesmo que ele no fim esteja muito melhor do que esteve no seu início, mas que tudo faremos para que ele corresponda de facto à qualificação que o país precisa e não às metas, que também são importantes quando traduzem com seriedade e rigor o trabalho realizado e que possamos posteriormente apresentar em Bruxelas, quanto mais não seja para justificar o dinheiro que Bruxelas nos disponibilizou, depois das cotas que também lá deixámos e daquilo que pagámos para nós formarmos o nosso público. E, portanto, era fundamentalmente isto. É se não há estes processos intermédios que possam, de algum modo, descansar o país. Acho que mais que a Assembleia da República, porque a Assembleia da República não faz mais com o seu dever e sua obrigação, que é fiscalizar a política do Governo e é, naturalmente, transmitir essa mesma fiscalização àqueles que nos elegeram para os cargos que nós ocupámos e para os lugares que nós ocupámos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Luísa Mesquita. Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra para cumprimentar o Engenheiro Roberto Carneiro e a equipa que com ele trabalha num processo que é de grande magnitude e pouco mais, porque queria ter penitenciado pelo facto de não ter conseguido chegar a horas e de não ter ouvido a grande parte da intervenção, o que limita, obviamente, a minha capacidade de intervenção neste momento. E penitencio-me porque, de facto, com muita curiosidade e com muita expectativa que nós vemos esta equipa, uma equipa que supostamente não, que está a fazer o acompanhamento e a avaliação do programa Novas Oportunidades, uma avaliação e um acompanhamento que o PSD várias vezes requereu ao Governo que avançasse com ela o quanto antes, porque sentíamos desde a primeira hora que era determinante para a credibilização do programa, pela sua magnitude, que esta avaliação, este acompanhamento começasse praticamente em simultâneo com o programa e não quase 3 anos depois do seu lançamento. e por isso, sem conhecer em detalhe, digamos, o trabalho, mas que irei recuperar com toda a certeza, rapidamente, e impedindo-me de fazer grandes perguntas nesta fase, queria só deixar claro, digamos, esta necessidade que nós sentimos desta equipe estar no terreno e de produzir resultados rapidamente para credibilizar uma operação que é muito grande, para tranquilizar não só os formantes, mas também o mercado de trabalho, que eu acho que é uma parte muito, muito importante, porque se formos chegando ao longo do tempo alguns sinais de sentido contrário, de haver desconfianças de alguns empregadores relativamente às certificações que os centros, novas oportunidades, davam às pessoas, ou seja, e eu penso que do ponto de vista das expectativas das pessoas que se disponibilizam a recuperar anos perdidos na sua formação, acho que essas expectativas também devem merecer e muito a nossa atenção, no sentido que as pessoas percebam que vão fazer, de facto, vão adquirir um determinado tipo de reconhecimento, que depois também se traduz em qualquer coisa na vida. Ou seja, não é suposto que as pessoas invistam em busca da sua qualificação académica para depois ficarem exatamente tudo na mesma. Por isso, acho que o acompanhamento e a avaliação é que poderá, de facto, dar aqui, digamos, este toque para que todos nós possamos ficar mais descansados. Mas eu, do pouco que ouvi, houve uma coisa que eu apanhei, e se calhar terei a cometer uma heresia, que peço desculpa por ela, que era o Sr. Presidente da Comissão, que era o Engenheiro Roberto Caneiro, tem a ver com a questão de serem maiores de 18 anos. Quando há também um conjunto de formação que os centros, novas oportunidades, são a menores de 18 anos. E eu não percebi, se calhar explicaram isso no início ou não, porque é que, digamos, que no âmbito do vosso trabalho, toda esta formação, que os centros de novas oportunidades são a menores de 18 anos, está excluído do vosso trabalho. Isto, se eu percebi do pouco, que era uma dúvida que eu gostaria de ver esclarecida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Nesta primeira fase, Engenheiro, volto a dar a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões muito pertinentes que colocaram e vamos tentar esclarecer mutuamente. Eu começo já por essa questão do Sr. Deputado Emílio Guerreiro. O que eu disse é que o ensino de novas oportunidades tem duas grandes vertentes. Uma que é o ensino profissional para jovens, que é uma alternativa ao ensino secundário normal, não é? E que está em profunda disseminação e rápida generalização no ensino secundário. Não é? Como sabe, está sendo gradualmente abandonado o chamado ensino tecnológico anterior, o ensino técnico profissional, que vem desde 1980, o ensino tecnológico, está sendo substituído pelo modelo do ensino profissional, que era aquele que vem desde 1989, ensino profissional. Bom, esta é uma vertente sobre a qual não nos ocupamos, não é esse o nosso mandato. Esse nosso mandato foi apenas ocuparmos da formação da certificação de adultos, validação da certificação de adultos, que são os mais de 18 anos, nos centros de novas oportunidades. Portanto, não nos ocupamos da formação dos jovens em escolas secundárias, que é a vertente da dimensão profissional, ocupamos apenas da avaliação dos adquiridos, da certificação e da formação complementar, naturalmente, chamados EFAs, dos adultos que se acolhem aos centros de novas oportunidades. Suponho que ficou claro agora o que é que nós, qual é o nosso mandato. E por isso eu gostava de ir, first things first, às questões primiciais da Sra. Deputada Paula Barros e dizer-vos o seguinte. Como sabem, eu nisto há 40 anos, não é? Já tenho uma correta condição nesta matéria. A maior parte dos meus cabelos brancos foram passados na educação e nas agruras da educação e também nas alegrias da educação, não é? Como sabe? E acho que os senhores deputados também nos habituámos aqui, nos encontramos ao longo dos anos aqui neste Parlamento, desde 1980. Mas para vos dizer o seguinte, eu frequentemente comparo aquilo que se passa hoje com as novas oportunidades com aquilo que se passou com o alargamento da escolaridade obrigatória para todos em Portugal. Não é? Nós tínhamos menos 4 anos até 1964, como sabem. Em 64, o ministro Galvão Teles passou para 6 anos. Ensino preparatório de TV, ensino preparatório, ensino complementar do ensino primário, etc. Só em 1986 foi decretado os 9 anos, como sabem, que temos vindo a implementar. Esta tem sido uma caminhada complexa de massificação quantitativa do acesso dos jovens, dos fluxos normais à educação, com todas as contradições que isso acarretou. Querem perda de qualidade, como muita gente acusa, o problema da massificação precipitada do sistema educativo, etc. E dizer que saúde, pessoalmente, como cidadão, que isto tenha chegado aos adultos, porque eu acho que chegou tarde, não é? Como sabem, nós temos este passivo acumulado no estoque, não se resolve com o fluxo fluxo não renova mais que 2% do stock ao ano, menos 2% do stock ao ano. A nossa perda de natalidade é notória, como sabem, nós temos aqui nas melhores safras 110 mil nados vivos por ano, com uma população ativa de 5 milhões e 200 mil, nós renovamos no máximo 2% ao ano, portanto levamos a mais que 50 anos a renovar o stock apenas pelo lado do fluxo, portanto o país não pode esperar. Nem pode esperar, nem pode deixar de criar uma segunda oportunidade àqueles que na idade normal não puderam, por razões pessoais, razões sociais, razões institucionais, razões económicas, não puderam ter acesso à educação que seria normal, seria adequado terem em qualquer outro país europeu, mais desenvolvido que nós. Bom. Mas, dito isto, eu diria também o seguinte, o facto de nós estarmos todos empenhados, como diz o Sr. Deputado Luís Amestido, isto é um designio nacional, nós, ninguém pode estar alheio a este designio nacional de requalificar os portugueses, e não apenas um problema de estatística, não apenas um problema de nos colocar nas médias estatísticas europeias, um problema de, para a sociedade de conhecimento, criar, de facto, qualificação para que o país possa estar em condições, e cada português possa estar em condições de afrontar esta grande competição internacional, e estar perfeitamente apetechado para mergulhar em pleno na sociedade de conhecimento e dar a sua contribuição ativa, produtiva, para a implantação da economia de conhecimento e sociedade de conhecimento em Portugal. Eu diria, este é um problema também à escala europeia, não é? À escala internacional. Nós porque temos um painel de peritos, que nos acompanha de peritos internacionais, onde temos um holandês, um inglês, um italiano, um espanhol, e outras pessoas. Bom, que nos acompanham, que nos têm dito, isto é um problema generalizado, o chamado APL, Accreditation of Prior Learning, acreditação de aprendizagem anterior, aprendizagem adquirida. Porque todos os países andam à procura, sobretudo a questão da educação informal. O que é a educação informal? Como é que se aprende, não apenas por via formal, como é que se aprende pela experiência prática de vida, vida profissional, vida cidadã, etc. É um tema muito importante. Então, para o qual a OCDE, a União Europeia, o Banco Mundial, todas as instituições internacionais estão a olhar com crescente interesse, porque, de facto, com a explosão de meios de acesso à informação e ao conhecimento que é hoje há no mundo, com meios tecnológicos e outros, é evidente que a escola passa a ser um entre vários meios de acesso ao conhecimento, à formação e à educação. Não apenas deixou de ter um monopólio, muito menos da informação. Portanto, esta indagação, esta investigação, como é que se transforma experiência pessoal, cidadão profissional, em competências, em conhecimentos? Como é que se medem, como é que se aferem essas competências adquiridas por via informal? Como é que se certifica? É um grande tema. Como é que se certifica? É um grande tema europeu. E sendo Portugal um campeão em baixas qualificações, eu acho que Portugal pode ser um campeão nessa matéria. Pode vir a dar cartas também e a compreender aqui melhor um processo que todos andam a compreender melhor. E penso que essa é a nossa obrigação e a nossa necessidade, naturalmente, de o fazer bem, não é? Bom. Isto é tal ponto assim que este processo de, como reforçaram, sublinharam muito a questão da qualidade na certificação, é um problema muito mais amplo do que a mera certificação. A certificação é um produto final. Como sabem, na educação não interessa apenas o produto final, interessa mais o processo que o produto final. Bom. Então o processo começa naquilo que nos interessa investigar, na motivação. Na motivação. Quais são as condicionantes e as determinantes da motivação de um adulto 40, 45, 50 anos, não é? Que na sua idade própria não teve possibilidade de estudar, não teve possibilidade de concluir uma escolaridade secundária, quais são as determinantes da motivação para que nessa idade já mais avançada possa voltar a submeter-se a um processo de avaliação dos seus adquiridos, certificação, eventualmente formação complementar para um processo que é complexo, um processo que envolve uma submissão pessoal, até psicológica, a um escrutínio externo, investimento em tempo, quer psicológico, quer tempo físico, e naturalmente custo-oportunidade elevados. O que é que leva uma pessoa a isto? É carreira profissional? É o defrontar-se com filhos, que avançaram muito mais que os pais, e a necessidade de uma interlocução qualificada para os filhos, não se deixar atrasar em relação aos filhos. Por exemplo, nós em relação aos focos, por tudo, o Carlos pode falar nisso, aparamos que essa é uma das variáveis muito, muito presentes. E em muitos casos são os filhos que levam as mães ou os pais inscrevem-nos em seu nome e os levam a ir aos centros de novas oportunidades. É um processo muito interessante. É o problema do estatuto social. É uma questão remuneratória. Há uma diversidade enorme, um pacote de variáveis também, que nós estamos a procurar apurar. Estamos a procurar controlar variáveis, porque é evidente que isso é complicado. Qual é o efeito neto, o efeito líquido de uma variável? Podemos controlar as outras, porque conseguimos calcular quais as variáveis que são mais motrizes na fator de motivação. Mas, vencida esta fase da motivação, porque é que dois adultos, exatamente da mesma idade, ou mais ou menos da mesma idade, do mesmo estatuto social, da mesma qualificação, um vai e outro não vai. Um entra no novas oportunidades, o outro recusa-se a entrar. Porquê? O que é que leva um a inibir-se e o outro a avançar? Quais são as coisas? Nós estamos a tentar investigar isto, está a náusea, não é? Bom. Mas, uma vez resolvida a motivação, como é que se gera a lista de espera? E os problemas da lista de espera com valor muito sério. São centenas de milhares que estão inscritos. Como sabem, há, há uma diversidade muito grande de listas de espera. Há centros de novas unidades que estão mais à vontade. Os centros de unidades estão a abarrotar, estão superlotados. Como é que se gera inteligentemente a lista de espera? Um problema de investigação operacional. Passa a expressão, como é que se gera isto de uma forma inteligente? Um problema de queuing, um problema de bichas. Como é que se gera isto? E como é que se gera isto de forma a minimizar os custos da espera e os custos psicológicos da espera? Mas resolvida a espera, não é? Há todo o processo de elaboração de portfólio. Como é que se forma o adulto, ele ou ela própria, para elaborar um bom portfólio, que é talvez a primeira manifestação da autoestima. O grande problema dos adultos é a baixa autoestima. Adultos que foram excluídos de uma escolarização formal na sua idade própria, ou toda a sua vida viram-se impedidos de subir na escala social, na escala profissional, por virtude desse defeito de fabrico, passa a expressão, que é uma expressão que nós temos vindo a utilizar, defeito de fabrico. Como é que se consegue reinstalar nas pessoas a autoestima mínima para levá-los a motivarem-se? Um portfólio em que demonstrem, que mostrem aquilo que acham que aprenderam numa experiência profissional por vida fora. Deem valor à sua própria experiência profissional. Isso não é fácil. Nós próprios, por exemplo, porventura já temos outro nível de habilitação, nós próprios muitas vezes desvalorizamos experiências profissionais que temos. Como é que se leva um adulto a valorizar isso e ser levado e ser capaz de explicitar de uma forma articulada isso? Depois de aguentar um embate de uma avaliação. Um júri submeter-se a uma avaliação, que normalmente os adultos em Portugal não se gostam muito de avaliações, como se está a ver, não é muito fácil submeter os portugueses em qualquer profissão de avaliação, né? Qualquer que seja a complexidade do processo, mas não é fácil, ninguém gosta de ser avaliado de uma forma sistemática, ninguém gosta. Podendo ser avaliado ou não, se calhar opta-se por não ser avaliado, suponho que essa a natureza humana, opta-se por não ser avaliado, né? Opta-se por, enfim, entre ser escrutinado, acompanhado todos os dias e tal, ou não ter que o ser, se calhar a pessoa está mais confortável não sendo avaliado, sistematicamente, embora a avaliação seja absolutamente dispensável hoje em todas as profissões, em todas as atividades profissionais, não é? Portanto, como é que os adultos como é que encaram, não diria dano leve, mas encaram normalmente essa avaliação para um juiz externo? O juiz que os vai fazer uma triagem, como é que era uma triagem? Você tem isto, mas para completar o seu certificado no ano de qualidade vai ter que fazer mais isto, 12ª escolha, vai ter que fazer mais X horas de matemática, Y horas de filosofia, etc, etc. Depois, como é que tomam a decisão de fazer mesmo isso? Porque podem não fazer. Podem ser encaminhados, podem não fazer. Podem optar só por um RVCC profissional, por exemplo, ou podem optar por um RVCC mais completo. Não é? O objetivo final, que é nobre, é a dupla certificação. Isto é uma novidade do sistema, uma novidade em Portugal, dupla certificação, uma novidade. Eu, aliás, acolho com grande interesse, porque dizer que todos, e eventualmente vão ter, no final, uma certificação para efeitos profissionais e uma certificação para efeitos formais de continuação de estudos é muito importante. Até porque nós temos vindo a apurar, isto é outro dado importante, é que o 12º ano, se calhar, é cada vez mais um ponto de passagem, não um ponto de chegada. Ponto de passagem. Isto é, libertado à aspiração para concluir este secundário, que foi uma aspiração reprimida ao longo dos anos, etc. Essa aspiração deve, eventualmente, ir a traduzir-se numa motivação para uma aprendizagem ao longo da vida, que é o tal paradigma que todos estamos aqui a falar, toda a Europa, e que, naturalmente, é autopoético. O que é que isto quer dizer? Já o grego diz, autopoético quer dizer cada vez mais a educação gera maior propensão para a educação. Isto é, a propensão de uma pessoa que tem o 12º escolaridade para continuar a estudar no ensino superior será certamente muito maior do que a propensão para aprender ao longo da vida de uma pessoa que só tem o 4º ano de escolaridade. Portanto, nós queremos tentar aferir esta propensão para continuar a aprender. Portanto, um conjunto de competências que não são meramente hard competences, não são competências meramente duras, não são competências para manuais ou competências meramente, estritamente profissionais, mas algumas são soft skills, competências sociais, competências motivacionais, como é que a pessoa se automotiva, competências comunicacionais e competências de autoaprendizagem, de autoavaliação da aprendizagem, permite aferir no limite e no final se essas pessoas se tornaram mais competentes como aprendentes ao longo de toda a sua vida e não apenas como mais competentes do ponto de vista profissional. Este é o objetivo também. Muito, muito, muito amplo desta avaliação que envolve tudo aquilo que é soft, aquilo que é fofo, não apenas aquilo que é duro. Não. E nisto, devo dizer, a Europa anda toda à procura, a Europa e o mundo anda toda à procura, não toda à procura do que é isto das competências fofas. Aliás, os senhores e senhores deputados sabem que as 8 competências que fazem parte do quadro europeu de qualificações, a maior parte são soft, não são hard skills. Competências sociais, competências emocionais, competências motivacionais. Portanto, nós andamos à procura, no meio deste complexo de competências, não é? À procura de competências muito soft e como é que elas se desenvolvem e que têm muito a ver com capacidade auto e pessoal de desenvolvimento dessas, como autoestima, motivação, etc., e algumas que têm a ver também com competências sociais. Se essas pessoas são capazes ou não de, uma vez que partilham aspirações. Voltaram a uma sala de aula onde estavam afastados há 30 ou 40 anos, não é? Voltaram a trabalhar em grupo, em conjunto, coisas que normalmente estaria afastado da sua prática normal, da sua prática normal cotidiana. São capazes de aproveitar esta chamada aprendizagem dialógica, como dizia Paulo Freire, dialógica, para aprofundar a sua própria, o seu próprio caminho, a sua própria interpelação pessoal de como adquirir essas competências. Isto para vos dizer, este pano de fundo é muito, muito complexo, de como é que nós estamos a procurar posicionar esta questão da qualidade. É evidente que há números que são públicos. A própria circunstância de hoje já temos o que é este Sorol? Tem números? A volta de quê? 700 mil inscritos? É o último número que temos aí, 700 mil inscritos? É uma coisa notável do ponto de vista de qualquer país. Nenhum outro país, julgo eu, pode exibir uma adesão tão extraordinária a um programa que nasceu há 2 ou 3 anos atrás. Uma adesão que é de facto extraordinária. Isto, independentemente de qualquer análise de qualidade ou de discriminação disso, é de facto notável. Significa que havia aqui uma caixa de Pandora que se destapou e que deitou cá para fora uma implosão, eu diria, de frustrações que estavam ali fortemente comprimidas, fortemente denegadas ao longo do tempo, a sua satisfação. Isso é positivo agora. A resposta que se vai dar a seguir é que tem que ser eficiente e eficaz, porque senão vamos criar novas frustrações em lista de espera. Isso é que é. Libertou-se uma caixa de Pandora e, portanto, agora tem que se voltar a tapar a caixa e voltar a gerir isto com inteligência, etc. Este logo é um indicador muito interessante da motivação das pessoas. Aliás, havia uma questão que sempre me preocupava, que era a seguinte, e aliás era uma espécie de um paradoxo. Como o Sr. Presidente sabe, e os senhores deputados sabem, Portugal é dos países que tem mais elevada taxa de rentabilidade, taxa de retorno na educação. Isto é, se virmos, por exemplo, o Education da Glass, da OCDE, nós temos taxa de rentabilidade de ordem de 20% e tal do superior sobre o secundário. Taxa de rentabilidade de ordem 15 a 20% do secundário sobre o básico. Isto é, o diferencial de remuneração e de acréscimo de remuneração ao longo de toda uma vida ativa sofre acréscimos muito notórios por um acréscimo de educação e de qualificação. Então, o paradoxo era, porquê é que se isto é assim para Portugal? Há tão elevada taxa de abandono do sistema educativo formal e tão baixa educação contínua ao longo de toda a vida. Nós temos das mais baixas taxas de formação contínua, como sabem, cerca de 5% da população ativa, da população adulta apenas, que embarca em 6 horas de formação estruturadas por ano. Compara mal com os 50% e tal da Dinamarca, 60% da Finlândia. Porquê é que nós, tendo esta percepção, que aliás é uma percepção, eu julgo que está na representação social e mental dos portugueses em geral, as famílias, percebem que é bom investir em educação, dos filhos. Percebem, ninguém diz que não é bom investir em educação, e percebem que isto tem um retorno. Não apenas um retorno económico, mas um retorno social. Isto é assim, porque é que temos quase 40% ainda de abandonos do básico para o secundário? Porque é que temos tão baixa adesão à formação contínua? Bom, eu tenho uma tese que é esta, não provada, como é evidente, que apenas partilho convosco aqui in pectore, que era o problema da oferta. Isto é, a nossa oferta de educação, de formação ao longo da vida, é uma oferta inadequada às condições da procura. É a única explicação possível que eu encontro. Porque senão, então, o comportamento português é completamente irracional, que também não consigo provar isso, não é? Porque este comportamento ilógico e irracional, do ponto de vista económico, não é verdade. Isto é a oferta de educação recorrente que nós tínhamos no passado. De formação em escolas para adultos à noite. É uma formação muito escolarizada e manifestamente desmotivadora daqueles que procuravam nova acréscimo de formação. Não tínhamos nenhum sistema que permitisse acreditar, medir e aferir qualificações adquiridas pela experiência profissional. Então eu digo, se eu for um adulto que abandonou a escola com a quarta classe e durante 20 anos, 30 anos, me esforcei para adquirir competências, de facto sinto-me esforçado, se tiver que voltar à quarta classe sem nenhum reconhecimento daquilo que eu fiz durante toda uma vida ativa. Então é evidente que faltavam aqui ingredientes muito importantes, muito interessantes, que estão agora neste programa, podem motivar e que a prova é que motivaram mesmo. Há 700 mil adultos que foram motivados sem terem motivados para se inscrever. Bem ou mal. Porventura conhecendo mal o sistema. Partindo da aventura, como nós, os polidores há 500 anos para trás, partiram a desfilar, portanto, estão dispostos a submeter-se a este processo, que é complexo, não diz psicólogo, é muito complexo. Acredito que para um adulto seja muito complexo, aos 40 ou 50 anos de idade, submeter-se a esta iniciativa, a esta experiência nova de vida, não é? Seria muito mais confortável ficar parado, ficar, olha, os outros que tentam, eu não vou ficar parado, eu não vou avançar nisto. É claro, dito isto, há um problema sério que nós temos que ponderar, que é o da sustentabilidade desta iniciativa. Um sério problema, isto é. Vamos admitir que o programa é um grande sucesso por chamado first comers, early movers, como se diz no marketing. Primeiros que aderiram. Mas há mais 2.800.000, os 3 milhões e meio que têm que lá chegar. Temos que lá chegar. Como é que se chega à maioria, early majority, à maioria tardia, como é que chegam os laggards, ou laggards, aqueles que são mais, arrastam as pernas, não querem entrar, que é a grande maioria. E o problema central, que eu penso que nos preocupa a nós, e que deve preocupar também aos senhores e senhores, senhores deputados, é se esta fórmula, este formato, sendo novas oportunidades, esta comunicação, este processo, é um processo que tenha as condições suficientes para atrair os restantes 2.700 mil. Ou vai morrer aqui na praia, vai morrer aqui nestes 700 mil. Essa é uma questão muito central, é uma questão central. Porque o problema é de tal ordem, naturalmente, não nos podemos dar por satisfeitos com os 700 mil que agora entraram. Ainda que eles pudessem ser todos certificados. Porque em tese já todos eram certificados daqui a uns anos. Então, mas se tivéssemos a bicha vazia, a lista de espera vazia, então haveria uma enorme frustração e o sistema teria falhado. Na sua maioria, em relação à maioria, teria apenas conseguido atingir os early movers ou os primeiros adotores. Este problema é muito sério porque implica ir estudar não apenas aqueles que já estão no sistema, aqueles que estão no sistema, mas aqueles que ainda não estão no sistema. Que são a grande maioria. Esse é que é o problema que nós temos que analisar, quer nos focus groups, quer nos inquéritos quantitativos, quer nos inquéritos de painel, quer nas análises de estudos de caso, tentar apanhar as pessoas que ainda lá não estão, ou ainda não se inscreveram, podendo lá estar, sobretudo com pessoas que estão em igualdade de circunstâncias, com as que já lá estão e perceber porque é que lá não estão, quais os critérios que fazem. O que é que não se torna inclusivo? O que é que a comunicação falhou neste caso? O que é que acham que não vale a pena apostar nisso? O que é que acham que isto é um processo que não lhes interessa, lhes passa ao lado? Porque senão estamos aqui a tratar apenas dos eleitos e a esquecer aqueles que a grande maioria dos que não se sentiram eleitos no processo. Não é? Este é... É claro que, quanto à questão central da qualidade, eu diria o seguinte. Nós, não é da nossa competência de equipa revolucionária definir os critérios de qualidade. Não somos nós definir os critérios de qualidade. Não, tem que ser quem é responsável sempre dizer o que é que entende de qualidade. Há um instrumento chamado a Carta de Qualidade, que os senhores e senhores deputados conhecem com certeza. Nós temos vindo a estudar e a tentar a explicitar, do ponto de vista de indicadores concretos, em relação a cada uma das nossas atividades de avaliação. Portanto, essa é a nossa bíblia para a expressão, para a carta de qualidade, do ponto de vista dos objetivos de qualidade a atingir. Bom, e disso não nos podemos afastar, porque isso foram definidos como... E a ANQ e o governo serão avaliados em função dessa carta de qualidade. E nós vamos é procurar ver em que medida é que essa carta de qualidade está sendo atingida em cada um dos seus itens, objetivos e tal. Essa carta de qualidade é, por exemplo, declinada no sistema CAF, no sistema Common Assessment Framework, para cada um dos critérios, sobretudo a dimensão do resultado, ela está sendo traduzida em indicadores concretos, o Dr. Queiroz e Mel, poderá falar daqui a pouco, indicadores que já estão acordados com a ANQ sobre indicadores de aferição da qualidade dos centros de novas oportunidades. Mas uma coisa é certa, é que a quantidade, neste caso concreto, pode jogar a favor da qualidade. Isto parece um paradoxo. Parece um paradoxo. Isto é, como diria, a urgência da questão é tal, isto é o sentido de urgência, é muito importante para mudar. Como os senhores deputados sabem, ninguém muda se não tiver sentido de urgência. Se o país não se sentir ameaçado na sua soberania, ameaçado na sua economia, as pessoas não mudam. Ah, isso não é comigo, daqui a uns anos alguém mudará. Não é? Portanto, foi finalmente possível instigar um grande sentido de urgência nesta matéria. Isto é muito importante. O sentido de urgência passa pela quantidade, naturalmente. Eu não tenho a mínima responsabilidade na fixação das metas quantitativas, como devem imaginar, ou foram fixadas muito anteriores à minha intervenção neste processo. Mas eu compreendo que é preciso ambição. Ambição é necessário. Sem ambição não vamos a lado nenhum. E a fixação de metas muito ambiciosas determina uma comunicação que faz com que as pessoas sintam a urgência disso. É agora, tem que ser agora, tem que ser agora, ou nunca. Ou nós avançamos já, ou perdemos o comboio da Europa, como um país, ou perco o comboio pessoal, como cidadão, ou como ativo deste país. E naturalmente que, não direi que isto, melhor, a quantidade é um imperativo do sucesso do sistema. Isto é, sem esta ambição, eu penso que seria difícil meter o pé no acelerador a fundo para obrigar o sistema a criar as suas soluções, a criar as respostas necessárias para responder à quantidade. Agora, a qualidade, evidente, vai ter uma grande diversidade. Nós não podemos ter em cerca de quase 500 centros, que é tudo igual. Aliás, o Sr. Deputado Luísa Mesquita falou, na sua grande preocupação, a diversidade de centros. Uns em empresas, outros em centros de formação profissional, outros em escolas, outros em juntas de freguesia, etc, etc. Bom. Mas também o país é diverso, Sr. Deputado, o país é diverso. Isto é, eu penso que um centro de novas oportunidades em Vinhais não tem que ser igual a um centro de novas oportunidades em Lisboa. Um centro de novas oportunidades no Rio de Lisboa não tem que ser igual a um centro de novas oportunidades em Faro e em Portimão. Bom. E, portanto, a segmentação dos mercados, passa a expressão, segmentação dos, das pessoas e do, dos clientes, é necessária para, para que a própria resposta seja uma resposta adequada a cada segmento. Não quer dizer que essa segmentação redunda em desigualdade de tratamento. Isso é que não. Não pode haver, naturalmente, que a segmentação não seja o argumento ou a razão para, para desigualdades ou diferenciações intoleráveis de tratamento. Porque a educação tem que ser equitativa, tem que dar todos a mesma oportunidade nas mesmas condições. Mas é evidente que pessoas que trabalham no campo, de sol a sol, terão horários diferentes das pessoas que trabalham em horários de trabalho por conta de outra aqui em Lisboa. Bom, pessoas que trabalham, mães de família, que têm já os filhos criados, ou, são completamente diferentes de senhoras que têm ainda filhos pequenos. Portanto, há necessário de segmentar um mercado tão vasto como este 3 milhões e meio. Não é? É preciso tratar 3 milhões e meio de pessoas como se fosse uma massa uniforme. Não é? Portanto, essa segmentação, nós estamos a tratar essa segmentação nos nossos estudos, isto é. Sempre temos que analisar, fazer amostras. Temos que fazer amostras, não. Temos inquirir milhões de pessoas, não é? Amostras para focos grupos. Para entrevistas. Amostras para inquirir nos nossos painéis. Amostras em populações aleatórias. Amostras para fazer estudos de caso. Nós procuramos ir nessas amostras, ir a cada um dos segmentos e procurar segmentos que sejam representados em cada uma das amostras. Para evitar que as amostras que nós vamos tratar não sejam totalmente representativas de cada um dos segmentos. Por isso estamos a procurar de uma forma sistemática e meticulosa representar as amostras. Talvez o Dr. Carlos Luís possa falar um pouco nas suas amostras, talvez para eu descansar um bocadinho lá, Carlos. E focos grupos, porque
De facto, uma das grandes preocupações desde o princípio na equipa no seu todo é tentar cruzar informação de diferentes proveniências. Isto é muito importante e é assim que temos feito, nomeadamente na minha área, que tem a ver com as dimensões qualitativas e exploratórias. Isto é, e por isso está no princípio, e por isso eu sou um privilegiado, tenho um bocadinho mais de informação, digamos assim, porque nós já fizemos 17 focos grupo. Como sabem, o focos grupo é uma metodologia bastante rica, tipicamente de umas pessoas à volta de uma mesa durante, enfim, duas horas e meia, com um moderador que mantém o foco, mas que permite, e isso é que é muito importante, que as pessoas espontaneamente digam, digamos, o que lhes vai na alma e no coração sobre as muitas questões que têm a ver com determinado tema. E neste caso é muito importante mesmo, porque aparecem muitas, enfim, muitas revelações, muitas angústias, muitas contradições, muitas expectativas, e por isso nós, com este tipo de metodologia, que depois é complementada com entrevistas individuais aprofundadas, isto é, entrevistas só com uma pessoa, mas também de longa duração e sem um questionário rígido ou estruturado, nós conseguimos, em princípio, enfim, fazer um levantamento de tudo aquilo que está a passar-se, digamos, nos cidadãos em diferentes segmentos, de facto. Nós entrevistámos pessoas que já estavam certificadas, entrevistámos pessoas que estavam em pleno processo de certificação, entrevistámos uns que estavam à espera e entrevistámos, o que é muito importante, os que não se inscreveram, aprendemos muito com esses. De facto, tendo possibilidades à partida para isso, do ponto de vista de haver graus de ensino que não tinham completado. Portanto, esta visão geral, a que se acrescentou no caso do meu trabalho, também diretores dos centros de novas oportunidades, formadores, avaliadores externos, gente de empregadores, associações cívicas, enfim, há aqui uma mancha, embora em termos qualitativos, no total nós entrevistámos até agora cerca de 150 pessoas, somando todas estas dimensões, em vários pontos do país, mas isto permite-nos ter uma visão, enfim, à partida, sobre o que é que está a ser vivido nesta altura inicial do processo, e para além dessa, digamos, destes resultados que eu muito sumariamente posso indicar, tem também, espero eu, portanto, outra vantagem para os meus colegas de equipa, porque permite, nomeadamente, estruturarmos melhor os questionários provavelmente ditos, isto é, ter muito mais, enfim, definição nas perguntas a fazer, e com isso podemos ir mais longe quando tratarmos de quantificar todas estas coisas. Uma ideia muito importante que resulta desta diversidade de abordagens e de públicos, e que eu penso que os senhores deputados, digamos, deveriam ter em conta na análise ao longo de todo o processo, é muito uma grande abrangência deste tema das novas oportunidades. Isto é, de facto, é um assunto muito, muito na agenda nacional. Enfim, é muito falado, se quisermos. Dito de outra maneira, há uma evidente capilaridade social do tema, que é um dado relativamente novo, penso eu, no que diz respeito a todos os processos de educação, de formação, de qualificação. Eu diria que a palavra qualificação, ou assim, certificação, enfim, é a definição técnica, mas o que é muito curioso observar é que as pessoas, todas, e quando digo todas, digo aqueles que estão em processo de formação, mas também as famílias que são aqui chamadas para o caso por muitas e variadas razões, porque, enfim, são vítimas diretas da nova agenda do temporal, de quem se mete neste processo, há, de facto, uma compreensão quase intuitiva, e este é um dado muito importante, do que é que quer dizer novas oportunidades. Estritamente, digamos, do ponto de vista de comunicação, porque é uma peça importante, enfim, para o bem e para o mal, efetivamente esta ideia de novas oportunidades é uma ideia que se percebe o que é que quer dizer e, como tal, gera uma apetência da parte das pessoas em aproximarem-se do processo para ver o que é que aquilo trata, digamos assim. Portanto, esta forte capilaridade tem ainda uma implicação muito importante e aí é que está uma das grandes incógnitas de todo este processo, que, aliás, das intervenções dos senhores deputados já apareceu e que nós também estamos seriamente preocupados. É que, de facto, digamos que nós não estamos perante uma história que tenha apenas a ver com formandos, ou com educandos, ou com adultos, e o resto mais ou menos está, enfim, bem arrumado e estruturado. É que nós estamos a falar de um sistema de interações que realmente são mesmo interdependentes. E é esta a ideia que se vai começando a formar, ou seja, o adulto pensa, bom, eu vou, de facto, primeiro ajustar contas com o meu passado, é um bocadinho esta ideia muito interessante do defeito de fabrico, não é? Portanto, eu devia ter a quarta classe, ou devia ter o sexto ano, ou devia ter o nono ano, e não tenho, enfim, vamos lá resolver isso. Isso é um aspecto legitimamente muito interessante, não é? Sobretudo, enfim, com tudo o que tem de dignidade pessoal, que neste tipo de metodologia salta de uma maneira muito clara. Mas depois também há outros atores que estão envolvidos de uma maneira muito comprometida nesta matéria. Em particular, a comunidade de educadores, a comunidade de formadores, isto é, todo um conjunto de professores, de formadores, de novos profissionais nestas áreas, que na diversidade de centros, acabam por vir, enfim, a ser chamados para um papel fundamental. Porque, na realidade, uma coisa muito interessante que nós, à partida, pomos como hipótese de trabalho, que depois temos que, evidentemente, com o tempo e com outro tipo de metodologia quantitativa, ter a certeza, é que da parte de cada uma das pessoas que se vai inscrever e que se vai propor para estes centros de novas oportunidades, há uma predisposição de envolvimento bastante séria. Isto é, as pessoas sabem que aquilo vai mexer lá, como para citar uma das entrevistas, eu vou deixar de ter tempo de estar no sofá, realmente, e vou ter que fazer coisas que vão perturbar. Isto significa o quê? Significa que nós vamos vendo nos focos de grupo que até agora fizemos e nas entrevistas individuais, que há uma espécie quase de regulação, de exigência, por estranho que possa parecer muitas vezes em certas ideias mais simples, muitas vezes a exigência parte do próprio formando. Quer dizer, que faz questão em que já agora quer ver retribuído o esforço. Digamos, e sabe, este é um aspecto muito importante, sabe que há muita gente a olhar para ele. É a família lá em casa, são de facto os miúdos, como o professor disse, realmente é um tema muito curioso, como talvez noutras áreas também da vida portuguesa, os mais novos ensinam os mais velhos, enfim, de certo tipo de comportamentos e a mudar a mentalidade. Mas, portanto, um formando está, de facto, muito vigiado. Está vigiado pela comunidade, está vigiado, enfim, pela família, está vigiado por ele próprio e por esse passado que ele tem que resolver. Portanto, há aqui esse nível que me parece muito importante e depois, para além desta dimensão dos centros e da comunidade de formadores, há um terceiro ator que, esse sim, precisa de ser muito bem pensado. E esse ator é os empregadores. Efetivamente, há uma cultura organizacional nas empresas que vai ter reações que nós temos que canalizar muito bem. Porque o pior que pode acontecer é haver motivações, e evidentemente o conjunto de motivações das pessoas, é poderem ter um outro reposicionamento, digamos, dentro da empresa, e depois a empresa, enfim, aos costumes disse nada e, portanto, não consegue integrar essa nova dimensão dos seus empregados que têm essas, enfim, que fizeram esse investimento. Isso é um assunto preocupante, porque se de facto as empresas, que por sua vez foram chamadas para o primeiro plano do ponto de vista estrito da comunicação, que é um dado interessante, também é uma novidade e as pessoas sabem isso, não é? Isto é, estes outdoors, enfim, todo este tipo de comunicação que tem sido feita com grandes empresas, com grandes grupos, enfim, traz para cima da mesa, ou para a vida das pessoas, um ator que até então era mais escondido, menos central. Mas agora eles estão todos envolvidos. Portanto, uma das grandes inquietações que nós temos é como é que esta, sistemicamente falando, como é que vão funcionar estas interações. Porque, de facto, e terminaria, enfim, esta ideia, que me parece muito importante, há aqui uma angústia grande que nós temos. Nós temos os que chegaram, nós sabemos porque é que chegaram, é mesmo de levar a sério o conjunto de motivações que os levaram lá, portanto, e que são variadas, mas que têm a ver com ampliação de horizontes culturais. Não sei se estranham com isso, mas é verdade. Portanto, pessoas que realmente queriam saber mais, ponto. Uma vontade mais ou menos explícita de mudar de vida, de experimentar coisas novas, um desejo de progredir em termos de carreira, ou pelo menos ter mais argumentos para negociar, do ponto de vista, enfim, do seu estatuto na empresa, outras coisas, e até, curiosamente, em alguns casos muito interessantes, pessoas que entram no sistema para poderem como que legitimar papéis que já tinham. Isto é, tipicamente uma pessoa que já tem um papel de chefia, mas não tinha o nono ano, ou não tinha o décimo segundo. E então aquilo era um fator de desequilíbrio. Como tal, enfim, completa muito por essa lógica de escolaridade, portanto, e a coisa fica mais perfeita, digamos, mais composta do ponto de vista do seu papel social. E, portanto, uma grande dúvida é esta. Estas primeiras 700 mil pessoas, que efetivamente é um número muito elevado, em boa medida, também se deve dizer, através de processos de encaminhamento, de várias instituições, que também é um dado novo. Não só instituições da administração pública, não só os institutos de emprego, os centros de emprego, não só as grandes empresas, isso aí há uma parte importante do sucesso está explicado para esta adesão destas grandes estruturas, isso não é bom nem é mau, é, ou melhor, sendo alguma coisa é bom, no sentido que foi um facilitador, portanto, do processo. Mas, evidentemente, a questão que se vai começar a pôr aos outros, e nós já vamos vendo essa análise nas entrevistas que fazemos com os que não estão lá, é eles estão um bocadinho à espera de saber o que é que aconteceu aos primeiros que entraram. Quer dizer, e aí é que temos perante uma equação que tem que ser muito bem pensada. E é nesse sentido que nós interpretamos este aspecto da, digamos, da velocidade com que as coisas têm que acontecer, porque não havendo massa crítica, nós podemos ter aqui, digamos, uma situação de primeiro impulso e depois de não se poder ver em tempo útil, digamos assim, os resultados, portanto, desse investimento. Que é, insisto, um investimento sério que as pessoas fazem e, como tal, de certo modo, elas são os primeiros, digamos, elementos de exigência do próprio sistema.
Eu gostaria só, se me permite, Sr. Presidente, só mais um minuto, para responder a questões do Sr. Deputado João Oliveira e algumas questões que aqui ficaram no ar. E diria o seguinte. Durante muito tempo nós, injustamente, colocámos o ónus da requalificação sobre o adulto com baixas qualificações. Eu acho que isso é profundamente injusto. Porque se há injustiça, não se pode prender a vítima, não é? Digamos assim, do sistema, tem que saber o culpado. Não é? Portanto, eu penso que aquilo que está na forja no horizonte em Portugal com este programa é um novo contrato social. Uma espécie de novo pacto social. Um novo contrato social que envolve uma multiplicidade de deveres e obrigações, não apenas pela parte do ónus do adulto com baixas qualificações. Envolve desde já, eu penso que uma obrigação do próprio sistema educativo se reajustar e readequar melhor às necessidades do adulto. Coisa que não aconteceu no passado, inclusive, porque eu penso que a parte daquele paradoxo que eu há pouco explicava, ou não explica, tem a ver com a inadequação da oferta. Mas tem a ver também com a responsabilidade conexa das empresas, dos empregadores e das culturas empresariais acolherem bem essas pessoas certificadas. Não é? Isso não é óbvio, devo dizer, não é óbvio, porque ainda que haja empresas e grandes grupos empresariais, ainda bem, que aderiram ao sistema e criaram centros novos empresários no seu seio, não é óbvio que os certificados venham a ter o reconhecimento profissional de carreira que merecem, caso a caso, e que seja dado a justa retribuição pelo aumento de qualificação e de produtividade que essas pessoas vão demonstrar. Não apenas produtividade pelas hard skills, mas produtividade até por colaborar melhor em grupo, trabalhar melhor em equipa, comunicar melhor, ter competências fofas melhores, compreender melhor as culturas organizacionais. Isto tem um valor cada vez maior, como sabem, nas empresas, e porventura não é o aspecto mais evidente como resultado, como output desse processo de novas qualificações. Mas também há uma responsabilidade social de todos nós perante isso. Isto é, estas 700 mil pessoas que aderiram, que fizeram um grande esforço de aderir, merecem um reconhecimento social e um reconhecimento, de alguma forma, no seu estatuto por efeito. Nós temos um sistema social muito estratificado, na base de um capital simbólico de certificações, em que o 12º de escolaridade de porventura não tem aquele valor social que devia ter, ou é o licenciado, o doutor, o mestrado e tal, tal. Porventura, temos que reconverter toda a nossa representação social do valor do uso da certificação ao nível 12º de escolaridade para poder acolher e bem o esforço que as pessoas fazem. Portanto, o que eu queria aqui sublinhar é que um novo contrato social, uma espécie de um pacto social que envolve uma multiplicidade de atores em que, pela primeira vez, julgo que nós temos que deixar de pôr o ónus apenas no trabalhador, no adulto, não certificando com baixas qualificações e fazer depender apenas dele ou dela todo o esforço para se promover e para obter uma melhor aceitação social, profissional, empresarial, económica, etc. Portanto, eu julgo que isto é um aspecto importante que eu gostava de sublinhar.
Muito bem. Não sei se há mais algumas questões que queiram colocar. O Sr. Deputado Luísa Salgueiro tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de em meu nome, em nome dos colegas do Partido Socialista, de deixar aqui um sinal de profundo agradecimento à Comissão pela qualidade das intervenções que aqui nos trouxeram. Naturalmente que nós, grupo de trabalho que acompanha este programa Novas Oportunidades, partimos com uma missão de melhor conhecer este programa, de como já disse a senhora deputada coordenadora Paula Barros, visitar as diversas realidades, quer do ponto de vista geográfico, quer do ponto de vista do tipo de intervenção que faz, para depois produzirmos aqui um relatório que possa dar conta à Assembleia da República daquilo que fizemos. E para aqueles, naturalmente partimos também de pontos de partida diferentes, alguns que acreditam mais a priori no programa e alguns que tinham já mais algumas reservas. E o que me parece aqui de salientar neste momento é que possivelmente das visitas que fizemos não terão sido suficientes para vencer alguns preconceitos que já levaríamos para essas visitas. Não posso deixar de fazer aqui um comentário que me parece evidente, é que nós temos perante nós uma comissão de inquestionável reputação científica, com membros qualificadíssimos para o trabalho que aqui têm para fazer, para a avaliação deste programa, e ao final destes meses de trabalho que nos vêm aqui dizer é que estão a construir os instrumentos, as metodologias, mas não têm ainda condições para nos trazer dados objetivos relativamente à avaliação em profundidade do trabalho que pretendem fazer. Contrariamente a alguma oposição, alguns deputados puderam já aqui trazer as suas conclusões, dando conta de que a diversidade e as dificuldades que encontraram no terreno apontam já para conclusões que levarão ao que nós já ouvimos falar de facilitismo na prosecução e na implementação deste programa. São naturalmente conclusões que se podem criar a priori, que não estariam bem na gênese do trabalho do que o grupo de trabalho se propõe a realizar, mas que são evidentes, ou provavelmente terei sido eu a compreender mal. Confesso que não tenho competências para perceber se os formadores que estão no terreno estão ou não a traduzir, do ponto de vista prático, corretamente os referenciais, mas possivelmente terei eu percebido mal ou teria muito poucas qualificações para avaliar o trabalho dos formadores, ao contrário de outros colegas deputados. Mas gostava, por fim, de fazer uma pergunta que me parece ter uma importância fundamental na avaliação que possamos fazer deste trabalho. Quando nós visitamos as diferentes realidades do país, visitamos naturalmente realidades do interior, do litoral, e percebemos de que poderá haver um problema relativamente à formação complementar. Isto é, as pessoas que entram nos centros de novas oportunidades com o objetivo de se certificarem, mas que de acordo com a avaliação que é feita do perfil, não são consideradas aptas para prosseguirem o processo de certificação e necessitam de formação complementar. Se em algumas realidades essa formação existe abundantemente e é muito fácil encaminhar essas pessoas para esse tipo de oferta, existem outras partes do território, designadamente em partes do interior, mas não só, em que essa oferta não existe e, portanto, as listas de espera existem não apenas no momento da entrada no programa, mas também numa fase seguinte, quando as pessoas têm de suspender o processo, aguardando que lhes seja permitido frequentar as outras ofertas formativas. E eu penso que isso poderá, de algum modo, enviesar os resultados e que será uma preocupação. É que, naturalmente, não pergunto neste momento qual a percepção, porque já foi dito que não poderão responder, mas que penso que será uma das preocupações que deverá ser tida em linha de conta. Por outro lado, o documentário que se me oferece dizer é que me parece, e hoje que é um dia em que estão a ser tão discutidos os números e que as metas têm sido trazidas para as primeiras linhas da comunicação social, daquilo que me foi dado a perceber, é uma opinião pessoal, a grande preocupação que existe na comunidade, quer da parte dos diretores, quer da parte dos formadores, dos técnicos da RDC, etc., é efetivamente uma preocupação de rigor e de responsabilidade. Nós verificamos muita preocupação por parte dos responsáveis dos centros daquilo que hoje se torna evidente, que é a impossibilidade de atingir as metas que estão previamente definidas. Essa impossibilidade é mais visível no que diz respeito ao 12º ano, até pelas dificuldades que o referencial apresenta junto dos formandos e dos certificantes também, mas mais importante do que isso, na nossa perspectiva, ou pelo menos da mim, vou falar em termos pessoais, do que me pareceu, é que essa não será a prioridade essencial. As pessoas, quando nos apresentam os resultados, apresentam-nos claramente essa impossibilidade de cumprimento, mas que não é a prioridade essencial. O mais importante é ter a certeza de que aquelas pessoas que estão certificadas estão efetivamente qualificadas para tal. E eu penso que isso será uma das áreas principais, será eventualmente, na minha perspectiva, uma das questões-chave que a Comissão deverá dar conta ao país. Eu penso que a seriedade que este programa envolve, a mudança de paradigma, a nova filosofia que implica, como o Sr. Professor aqui bem disse, este novo contrato social, e felicito até pela forma como trouxe aqui à reflexão, essas ideias que nós, se calhar, não temos muita disponibilidade para assim equacionar as coisas, mas dizia que a forma como aqui nos foram colocadas estas questões e a seriedade que isto implica, porque nós estamos a mexer com a vida de milhares de cidadãos, estamos a as pessoas, como o Sr. Professor disse, saíram do sofá porque querem fazer a diferença nas suas vidas. Nós estamos a fazer a diferença na vida de cada uma destas pessoas. Isto significa, na vida de cada uma delas, uma alteração profunda da sua vida, e nós não temos o direito de concluir, do meu ponto de vista, por vezes levianamente, que isto se trata de um processo rápido, facilitista, sem reconhecimento científico. E, portanto, eu penso e apelo à Comissão para que connosco partilhe essa responsabilidade de dar ao país, de dar aos portugueses, essa percepção do que efetivamente é este programa. Nós estamos a mexer com a vida destas pessoas todas. Cada uma destas pessoas está a fazer um esforço incomensurável para mudar a si e a todos aqueles que estão à sua volta, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus colegas de trabalho. E, portanto, acho que o grande desígnio da Comissão, e é isso que penso que terá de ser traduzido, tendo em conta naturalmente os vários setores, é dar a certeza aos portugueses de que este é o programa de que nós precisávamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Elisa Salgueiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos, antes de mais. E também os meus agradecimentos pela vossa disponibilidade em estarem aqui hoje connosco e em partilharem com a Comissão Parlamentar de Educação e Ciência alguns dos vossos resultados, ainda que parcelares, mas mais importante do que os resultados é a partilha que fizeram da seriedade e do rigor que estão a colocar, como seria normal esperar vindo de quem vem, a seriedade e o rigor com que estão a abordar este procedimento de avaliação do programa Novas Oportunidades no segmento que foi referido, que é o segmento dos adultos. Eu iria colocar aqui um reforço de um pensamento que aqui foi deixado e colocar duas questões muito simples. A primeira questão que tem a ver com a relevância que eu acho que tem que ser dada à questão da quantidade e dos números. Porque o principal indicador de qualidade de um sistema educativo é exatamente a quantidade de pessoas que nele se encontram. E era o principal indicador que nos evidenciava uma enorme fragilidade no nosso sistema educativo, era exatamente a pouca quantidade de cidadãos que nele se encontravam. E que ainda se encontram. Porque eu acho que este é um indicador que convém realçar. É que apesar os números serem esmagadores, nunca na história da educação em Portugal se verificou uma tão grande adesão da população a um programa educativo. O que é um facto é que os números daqueles que estão fora do sistema educativo ainda são mais esmagadores, o que nos dá uma percepção do enorme trabalho que temos pela frente e da necessidade que todos nós temos que, como se costuma dizer numa linguagem menos correta, não desarmar e continuarmos com o acelerador a fundo, como o Sr. Engenheiro Roberto Caneiro referiu, para podermos chegar àquela faixa enorme da população que ainda não está nos sistemas formais de aprendizagem e de qualificação. Porque é com essa faixa da população que são os nossos ativos, são eles que vão continuar, digamos, a trabalhar durante várias décadas, e é com esses nossos concidadãos que o nosso país conta. E é com eles que nós temos que conseguir trilhar um modelo de desenvolvimento humano, social e económico que nos faça aproximar dos países mais desenvolvidos. E sabemos todos que não há volta a dar nestes modelos de desenvolvimento que não seja apostar fortemente numa variável que é fundamental, que é a qualificação das pessoas. Portanto, nós estamos satisfeitos com o impacto e a adesão que este programa tem tido, mas temos bem consciência, e eu acho que hoje ficamos com essa mais nítida consciência do esforço que ainda vamos ter que continuar a fazer, talvez ainda mais rápido, com mais pessoas, com mais investimento, para que nós consigamos chegar a médio prazo a números que sejam minimamente equivalentes àqueles dos países com que nós hoje nos queremos e devemos comparar. Primeira nota. Segunda nota. São duas questões muito simples. A primeira questão tem a ver com dois conceitos que eu acho que são hoje estruturantes no ponto de vista da construção europeia e que tem a ver com a comparabilidade das certificações, que é um fator fundamental para a mobilidade dos cidadãos na Europa. Até hoje, os portugueses estavam afastados de forma muito desigual desta possibilidade de mobilidade nos contextos profissionais e até nos contextos, digamos, de vida mais pacífica e pessoal, mas particularmente na dimensão profissional. Uma vez que, como foi aqui evidente e como todos nós a sabemos, grande parte das certificações de natureza profissional que os portugueses tinham e têm não eram certificadas e, por isso mesmo, eram insuscetíveis de serem comparadas e de serem fator de mobilidade na Europa. Queria perguntar-vos se esta dimensão faz parte ou é critério ou é alguma, digamos, é fator de estudo no vosso procedimento de avaliação. Até porque hoje há um sistema europeu que é o ECVET, digamos, que tenta harmonizar ou, enfim, de certa maneira uniformizar todos estes sistemas de certificação, precisamente para aumentar a mobilidade dos cidadãos europeus. Outra questão, que eu acho que é mais estruturante no nosso sistema educativo, tem a ver com aquilo que eu referi em primeiro lugar e que passa pela chegada maciça às escolas dos cidadãos adultos. A educação de adultos, como já foi aqui referido e muito bem, foi sempre uma realidade, um apêndice, digamos, da escola pública. Foi sempre algo que foi estruturado numa perspectiva muito escolarizada e muito destinada a um público que iria à escola, digamos, no momento que seria uma extremidade de todo o funcionamento da escola. E, curiosamente, alguns dos responsáveis no território da educação de adultos até nem se encontravam nas escolas. Então, durante grande parte do tempo, os coordenadores de conselhos da educação recorrente, como eram assim chamados, nem se encontravam fisicamente dentro da escola. Portanto, encontravam-se em instalações que eram, digamos, fora da própria organização escolar, com todas as consequências físicas, mas principalmente de dignidade curricular e de dignidade institucional que a educação de adultos nunca recolheu. Hoje mudou tudo. Hoje, as escolas que têm centros de novas oportunidades, que eu conheço, e conheço melhor as do Alentejo, porque é de lá que eu sou, e com as quais tenho colaborado desde o início deste processo, é frequente nós encontrarmos escolas que têm centros de novas oportunidades com mais adultos inscritos do que jovens. É uma nova realidade. Há mais adultos inscritos nas escolas do que jovens, o que é uma realidade perfeitamente inversa àquela que existia apenas 3 ou 4 anos atrás. E isto mudou tudo nas escolas. Apesar da quantidade de professores e de formadores ser ainda reduzida relativamente ao outro corpo docente, a população que hoje existe na escola é maioritariamente adulta naquelas escolas, repito, que têm centros de novas oportunidades e talvez de forma mais visível nos meios menos urbanos, que é uma curiosidade. Mas pode ter alguma explicação. Esta inversão da importância esmagadora da presença física dos adultos na escola certamente induzirá a uma alteração na organização educativa, dando, eventualmente, penso eu, uma outra importância e uma outra dignidade à educação de adultos. E, eventualmente, pressionando até que a componente, o segmento de educação de adultos, não só a componente de certificação, mas principalmente a componente de aprendizagem, será simbioticamente assumida pela escola, ou por osmose, ou por outro mecanismo qualquer, mas será certamente assumida pela escola e ganhará uma dignidade curricular e uma dignidade institucional e organizacional que até hoje nunca teve. Eu acho que se vier a acontecer esta mudança, ela pode ser a grande mudança do sistema educativo, no sentido de as escolas se assumirem definitivamente como escolas públicas, que nós queremos que sejam, sejam elas particulares, públicas, privadas, cooperativas, não sei lá o que for, preste serviço público, e que assuma a educação toda das pessoas todas ao longo de todo o seu ciclo vital. E este é um novo paradigma que eu penso que está aí à nossa disposição e em condições de nós podermos agarrá-lo e de o podermos concretizar. E eu acho que este é que é o grande desafio que hoje se coloca às escolas, é assumir completamente que são escolas para todos, em todas as idades, em todo o território, em todo o ciclo vital, em parceria ativa com as empresas, com as instituições da sociedade civil, com as redes sociais, culturais e educativas dos territórios, e ser uma escola que eu me atreveria a classificar uma escola fora da escola, uma escola multipolar, uma escola com múltiplos atores e que encontra naquele edifício antigo da escola o sítio por excelência da certificação e da confiança social que essa certificação tem que ter de um conjunto enorme de aprendizagens que podem não acontecer necessariamente dentro daquele edifício. Eu acho que este é que é o grande desafio e acho que é este a grande aprendizagem que nós hoje estamos todos a fazer em cima do acontecimento. E é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Avenico. Eu não resisto mais nenhuma intervenção. Não resisto a juntar só uma pequena pergunta. admitindo que possa, nesta fase da avaliação, não existirem dados para uma resposta objetiva, que tem a ver com esta dicotomia entre aqueles que olham para este programa como um programa de certificação e os que olham para ele como um programa de certificação e de qualificação. Ou seja, de que não há só afetação de recursos para certificar aquilo que já são as competências instaladas no país, mas que, no fundo, há a partir do momento em que entra no programa, as pessoas, mesmo que não vão com esse objetivo, de alguma forma motivam-se para um objetivo de fase seguinte, que é o da qualificação. Detectaram já algum fenómeno? Pode-se falar de alguma tendência? Ainda é cedo, não se pode falar absolutamente nada sobre isso. Sr. Engenheiro, o Sr. Carneiro tem a palavra novamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão aqui que é recorrente e que foi mencionada praticamente todos os senhores deputados. É a questão da geografia, a diversidade de geografia. O senhor deputado Luísa Salgueiro voltou a falar na geografia. Eu tenho por mim que a geografia é destino. Não sei se percebem o que eu estou a dizer. É destino. Geografia é destino. O facto de nascer num determinado parte de Portugal, o facto de crescer, o facto de trabalhar nessa parte, de construir família, a geografia é destino. O que não pode ser é fatalidade. Não sei se estou a fazer entender. Não pode ser fatalidade, isto é. Independentemente do destino que está associado a cada malha geográfica, a pessoa tem que ter sempre a possibilidade de vencer e superar o destino, não se estar fatalisticamente submetida apenas à geografia. Bom, penso que em larga medida é isto que este Iniciativa Novas Oportunidades vem procurar trazer de novo isto. Sendo a geografia destino, isto é, quem vive em Vinhais, há de ter uma noção do mundo, uma noção de cosmos, uma noção de cultural diferente de quem vive em Lisboa, de quem vive em Faro, ou quem vive nos Açores da Madeira. Ora, que esta noção diversa, que esta diversidade territorial cultural não seja um colete de forças, não seja um condicionamento ao livre desenvolvimento, à livre expressão dos talentos de cada um. Esta é a questão essencial que eu queria sublinhar quanto à geografia. Isto leva-me a outra questão, que é da formação complementar. O Sr. Luísa Salgueiro falando da questão da formação complementar. Uma das questões mais interessantes, porventura, do ponto de vista conceptual que surge neste programa é o seguinte. Eu penso que teria sido possível aos conceptores do programa organizá-lo totalmente fora da escola. Vamos organizar todo um sistema de centros de novas oportunidades. Não tem nada a ver com o sistema educativo formal ou com o sistema de centros de formação profissional. Vamos fazer uma coisa totalmente paralela ao sistema educativo e de formação profissional formal. Não foi feito assim. Como sabem, a maioria dos centros de novas oportunidades estão em escolas em centros de formação profissional. Portanto, habitam os espaços clássicos e tradicionais de ensino, os espaços que tradicionalmente excluíram as pessoas que agora querem vir incluídas. Portanto, há aqui quase que uma tensão, quase que uma quadratura do círculo. Não é? E não é por acaso, suponho eu, que isso não foi surpresa para ninguém, se vos disser, temos determinado isso, que boa parte dos detratores do sistema vem do sistema formal. Boa parte das críticas provém, sobretudo, quem sente ameaçado o seu poder imperativo de certificação, o seu poder único, o seu poder quase, mas estático de certificação. Que é isto? Agora há um sistema paralelo de certificação. As pessoas não têm que fazer aquela paulatinamente e sistematicamente todos os anos de escolaridade para conseguir ter um 9 nos 12 anos. O que é isto? Isto é uma coisa completamente fora dos cânones. É um novo cânone de acesso à educação. Bom, penso que esta tensão, que tem lugar no próprio seio da escola, que é o, digamos, o bastião, isto é, se há corporação de idade média que mantém os seus privilégios, é a escola. Há poucos outros bastiões mantêm os seus privilégios, como é a escola. Que é um poder enorme. Poder enorme, poder dizer, esta pessoa tem, aquela pessoa não tem. Essa pessoa tem secundário, aquela pessoa não tem secundário. Esta pessoa é licenciada, aquela pessoa não tem licenciado. É um poder enorme. Mais ninguém o tem no passado, mais ninguém o tem até hoje. Nenhum país do mundo. Não é? Ora bem, este problema de novas oportunidades vem, não vem pôr isto em causa, mas vem abrir uma pequena janela sobre um mecanismo alternativo para pôr em causa este poder, uma estática, este poder soberano, tradicional. Então, o facto de boa parte dos centros de novas oportunidades habitarem escolas faz com que venha ao de cima esta contradição. Esta condição vem ao de cima, sobretudo, quando a pessoa é encaminhada para cursos EFA, que tem lugar no tal sistema educativo formal, ou em centro de formação profissional formal. Isto é, como é que professores tradicionalmente habituados a uma clientela, que recebem de braços abertos ou não, clientela completamente diferente, à qual já se reconheceu, tem habilitações formais resultantes da sua experiência profissional, que levou a poder subtrair boa parte do currículo formal, e apenas dar os complementos necessários para adquirir o secundário completo ou o base completo. Isto visto deste ponto de vista, isto é uma coisa traumática, quase traumática do ponto de vista institucional. Uma mudança institucional de uma envergadura enorme, que nós estamos aqui a presenciar isso. Creio que tenho a grande felicidade de viver neste momento e poder presenciar esta mudança em Portugal, esta mudança que era bem necessária em Portugal. E então isto significa que estas questões de facilitismo ou não, elas são as questões que nos levariam longe, não é? Uma coisa vos posso garantir é que facilitismo do nosso lado não há. Não vamos facilitar a avaliação. Devemos ser acusados de ser lentos. Levar muito tempo. Ser muito escrupuloso, cientificamente, demasiadamente minucioso. Mas facilitismo não. Bom, aliás, a condição, suponho que não cometo nenhuma inconveniência, quando a condição básica que eu pus aos ministros como convidado foi o que der, deu. O que der, deu. É o que dá. Não vamos causar nenhum entorce naquilo que der. O que a avaliação der, nos painéis, nos focos grupos, nos inquéritos, o que der é o que deu. É o que nós vamos rigorosamente pôr no nosso relatório. Nós vamos, não temos nenhum interesse, não seja um interesse puramente académico ou científico, ou interesse cidadão. Portanto, não vamos pôr rigorosamente aquilo que deu. Não vamos pôr aqui nenhum laço especial, estamos no Natal, não vamos fazer aqui nenhum embrulho especial para tentar minorar aqui a pastilha. Vamos, o que der, deu. Bom, portanto, facilitar do nosso lado não é. Isto leva-nos, então, há a questão muito difícil de qual é a mudança na escola que o Sr. Deputado Cabo Nico levanta. Isso faz-me lembrar uma expressão absolutamente extraordinária, professor Agostinho da Silva. Professor Agostinho da Silva, com quem almoçava uma vez por mês, disse uma vez o seguinte: sabes? Sabes qual é o ideal de escola? Então ele dizia com aquela argúcia, com aqueles olhinhos que são antigos: uma escola é um lugar onde eu posso ir a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, qualquer semana do ano, perguntar o que não sei. Depois acrescentavam com um olho maroto e estar junto com outras pessoas que querem perguntar o mesmo que eu. Bom, isto é extraordinário. Extraordinário. Eu julgo que este é um paradigma de escola que não tem nada a ver com os nossos canais tradicionais. Ninguém pode perguntar o que não sabe, tem que estar matriculado, não pode informalizar as coisas. Portanto, nós estamos a assistir, eu julgo, que é uma primeira machadada, digamos assim, nesta escola totalmente inflexível, nesta escola de gravata e de fato, de expressão, não é? Formal, que não aceita as pessoas como elas são. É uma grande mastada nisso. Isto é muito importante. O Sr. Deputado pôs o dedo na ferida. Isto é, esta mudança escolar é uma mudança de fundo que nós temos que ter em presente. Temos que acompanhar isso com argúcia, com minúcia. O que é que está a acontecer na escola? Essa escola, de facto, se abre a todos os públicos. Está disponível a qualquer hora do dia, às 3 horas da manhã, ao sábado e ao domingo, para as pessoas irem lá perguntar o que não sabem. Meu Deus, o que eu não sei, o que eu gostaria de ir a uma escola perguntar. Estar junto com outras pessoas que querem perguntar o mesmo que eu. Esta dimensão social, dimensão gregária, que é fundamental. As pessoas não querem estar sozinhas, não querem perguntar sozinhas, até porque sozinhas dificilmente aprendem sobretudo, Vygotsky, não é? Aprendem sobretudo umas com as outras, aprendem sobretudo pelas zonas de isolamento proximal, não quero ser demasiadamente técnico, aprendem sobretudo ampliando as suas zonas de potencial de aprendizagem com outros em sociedade, etc. A comparabilidade da certificação é uma questão muito interessante, porque a Europa tem vindo a dar passos muito importantes nessa matéria, muito relevantes. Eu fiz parte de um processo chamado processo de Bruges e de Copenhague. Não sei se conhece o processo de Bruges e de Copenhague, é o equivalente ao processo de Bolonha para a formação profissional. O processo de Bruges e de Copenhague, se eu estiver seguro que não conhece isto. O processo de Bruges e de Copenhague tem vindo, por razões várias, a não acompanhar a pedalar o processo de Bolonha. O processo de Bolonha é mais fácil. Primeiro, é menos instituições, por outro lado, é mais óbvio que no ensino superior se faça uma harmonização de graus, de tempos de aquisição dos graus, do que no âmbito do ensino secundário e profissional, que é muito mais complexo, é muito mais, vai haver com as culturas de cada país, o ensino da alternância na Alemanha, as Fachhochschule na Alemanha, o sistema tradicional francês dos DUTs, Diplomas de Universidade de Tecnologia, os BTS, o sistema inglês do NVQs. Né? A propósito disto, deixe-me dizer o seguinte, eu descobri que em Inglaterra, o NVQ, que é um sistema pelo qual eles querem certificados adquiridos, eles conseguem certificar no máximo 45 mil pessoas por ano, 45 mil pessoas, mas não conseguem mais, isto é, para ter uma ideia da ambição nacional, da comparabilidade, isto é, eles conseguem ficar com 45 mil por ano na Inglaterra, em toda a Inglaterra, isto é, não, é uma escala completamente diferente. Na Holanda, tiveram connosco os holandeses, certificam 15 mil, 20 mil por ano, não é? Portanto, primeiro, eles não têm o sentido de urgência que nós temos, não têm o passivo que nós temos, não é? Portanto, andam muito mais à vontade, mais pacientemente. E, portanto, eles quando olham para nós como se fosse uma coisa extraordinária. O que vocês vão fazer é extraordinário. Estão muito interessados em acompanhar o que se passa em Portugal. E, portanto, nós vamos ter aqui uma espécie de jardins zoológicos, depois vão olhar para nós também, não apenas nós a ver o que é que se passa em Portugal, que nos faz com que este povo extraordinário, que tem este passivo enorme, consiga qualificar 1 milhão e não sei quantos anos, e mais 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões, não sei quantas pessoas vão ser qualificadas. Né? É, de facto, extraordinário este desafio que temos entre nós. Né? Então, o que é que eu queria dizer com isso? Finalmente chegámos a um momento, do ponto de vista da comparabilidade das qualificações, em que primeiro a OPA fez uma transição de knowledge para skills. Foi a transição dos conhecimentos, que eram mais formais, mais curriculares, para conhecimentos, para competências mais aplicadas. Aplicadas na cidadania, aplicadas no posto de trabalho, aplicadas na relação social, etc. E todos os soft skills que vêm em cima disso. Em segundo lugar, conseguiu pôr-se de acordo para definir um quadro europeu de qualificações, que é um grande passo em frente. Foi aprovado o ano passado, como sabem, durante a presidência portuguesa. Ou melhor, os quadros nacionais de qualificações, cada país tem o seu quadro nacional de qualificações. Portanto, há pela primeira vez uma sistemática, uma taxonomia, permite comparar qualificações entre países. Qualificações, não são competências, que é uma coisa diferente, qualificações. Qualificações, apesar de tudo, tem muito ainda de formal, tem muito de oferta e menos de aplicação no terreno. Difícil será passar às competências concretas, isso é que nós vamos ter que passar na fase seguinte. Não é? Portugal já aprovou o seu quadro nacional de qualificações, em novembro do ano passado, que permite aplicar, permite ajustar à realidade portuguesa aquele quadro europeu de qualificações. Portanto, nós estamos em condições, pela primeira vez, como o Sr. Deputado bem apontou, de vir a apostar num campeonato europeu. De facto, a mobilidade é a mobilidade de certificados. Eu posso chegar à França e eu sei muito de informática, mas mostra lá o teu certificado. Não basta afirmar que sabe muito disso. Eu sei muito de, sei lá, serralharia, mas mostra lá o teu certificado, onde é que tiraste o teu curso. Portanto, a mobilidade, de facto, faz-se na base de certificados. A mobilidade tem que exibir documentos que certifiquem as competências. O problema português é que Portugal, além de excluir muitas pessoas do sistema educativo, não facilitava o reconhecimento das experiências adquiridas e das competências adquiridas. Portanto, isto é um passo muito positivo no sentido de vir a permitir aos portugueses uma igualdade de oportunidades também na sua mobilidade europeia. Uma igualdade de oportunidades de mobilidade na base de uma certificação a que têm direito por aquilo que fizeram, aquilo que conseguiram adquirir ao longo da sua vida, etc. E então, gostava de ir a esta questão da dicotomia que o Sr. Deputado António José Seguro levantou. Certificação versus qualificação. A certificação é o produto. É um produto material, tangível de um processo. É um produto que todos nós temos alguns diplomas, uns mais que outros, mas todos nós nos sentimos certamente muito honrados, muito orgulhosos de ter atingido um determinado nível que nos foi objeto de uma certificação. Bom. A qualificação será, digamos, o conteúdo por chegar a esse produto. Bom. Mas o que nos interessa não é sequer nenhuma desses dois termos do binómio, é um trinómio, é a competência, isto é. Nós estamos a procurar averiguar se um processo de qualificação e de certificação, de facto, aumenta competências ou não das pessoas nisso envolvidas, das pessoas nelas abrangidas, das pessoas beneficiadas, passa a expressão, do ponto de vista do seu desempenho. Agora, qual desempenho? Desempenho como cidadãos, como profissionais, como membros de uma sociedade política, como membros de uma sociedade civil, se aumenta a sua adesão, a sua participação, etc. Bom, isso é um aspecto extremamente interessante. Passa por todo aquele conjunto de ingredientes que tem a ver não apenas com competências estritas, mas tem a ver com autoestima, motivação, confiança pessoal, capacidade de relacionamento com os outros, capacidade comunicacional, capacidade social, etc. etc. A nossa convicção, ainda que estejamos numa fase inicial do processo, é que este pacote de competências, digamos assim, não diretamente tangíveis, mas mais intangíveis, é um pacote muito, muito importante desse processo. No qual se estão a atingir alguns objetivos mais importantes do processo de novas oportunidades. Isto para ir à questão final da qualidade, à questão do facilitismo ou não. Os meus colegas que andam, sobretudo no terreno, eu posso pedir talvez ao Lourenço e ao Carlos Lis, que posso falar nisso, não é? Não dão nenhuma evidência clara de que haja um facilitismo sistemático. Não há nenhuma evidência sistemática clara. Pelo contrário, as evidências que nós recolhemos, quer nos estudos de caso, quer nas entrevistas, etc., é que, em alguns casos, adultos que se abeiram do sistema de novas oportunidades ficam espantados, ficam até consternados ou frustrados com o tempo que isso leva, com o espaço que isso leva, etc., etc. Não quer dizer que isto seja igual em todo lado. Não, haverá certamente derivas, há circunstâncias diversas num sistema tão complexo e tão variado, etc. Mas eu pedia talvez ao Carlos Lixo, se eu, por exemplo, disse para dizer, e depois ao Lourenço, que... Enfim.
Mas eu retomava só porque, na intervenção do Sr. Deputado João Oliveira e da Sra. Deputada Luísa Mesquita, há duas questões muito importantes que nós também nos preocupam, para usar a sua expressão. Portanto, uma tem a ver com a questão do controle de qualidade, é um assunto fundamental, e outro tem a ver com a heterogeneidade assustadora, digamos, das situações. O que nós podemos dizer, desse ponto de vista, nesta altura, é que também é matéria da nossa análise tentar perceber se aquilo que os centros estão a fazer, com alguma autonomia aparentemente excessiva, longe de uma, enfim, de uma, da possibilidade da INQI ou de outras estruturas poderem saber o que é que se passa. Porque é muito importante nesta altura é saber se essa informação, se essa experiência não fica solta, mas sim se ela passa. Porque muito deste processo, dado ao seu caráter de inovação, precisa também de ser consolidado no próprio terreno. Isto é, é muito importante que a própria qualidade, tendo uma matriz bem definida à partida, como a carta de qualidade, enfim, haver parâmetros bastante exigentes, no entanto, é um sistema ainda em aberto. O que é muito importante para nós, como avaliadores, é saber se essas experiências são, de facto, consideradas pelo sistema ou simplesmente são esquecidas. E se assim for, seria muito mal. E, portanto, é muitíssimo importante que essa dimensão, incluindo também, por maioria de razão, a questão da heterogeneidade. De facto, não está escrito em lado nenhum à partida, tintim por tintim, como é que pode ser, precisamente porque a heterogeneidade faz parte da vida real e é bom que exista, porque alarga, digamos, a frente. Por isso, o tema é muitíssimo pertinente e a melhor maneira que nós podemos ser útil ao processo nesta altura é referenciar todas as situações que existem e tentar pensar sobre elas, não é? Relativamente à questão do dito facilitismo, que é inevitável e que, como imaginam, nós somos os primeiros, não propriamente a perguntar dessa maneira ingênua, mas a tentar compreender as coordenadas desse possível e compreensivelmente possível facilitismo, a primeira grande questão que eu saliento, fortalecendo, defendo duas ideias que eu disse há pouco, é isto. O ponto de partida para os adultos que se vão meter no sistema é um ponto de partida de alta exigência e de levar realmente o assunto a sério. E, de facto, existem situações, como o professor disse, de desilusão ou até de susto perante, enfim, não é só, e que se vê logo na fase diagnóstica, portanto, não é só a questão de ser muito tempo, é também ter que fazer coisas e depois ter que ser capaz de apresentar coisas, depois ter que mexer no computador e, enfim, há uma série de barreiras que parece que são tudo, posso-vos garantir, do ponto de vista do adulto, menos facilitistas. Portanto, são tudo novas mudanças na vida muito significativas. Por outro lado, o que nós temos vindo a observar até agora é que os formadores e os centros de novas oportunidades, seja em que estrutura forem, de facto estão também em jogo eles próprios. Isto é, enfim, é um bocadinho básico dizer isto, mas é verdade. Ou seja, está em jogo também a própria continuidade do processo, está em jogo a sua reputação, está em jogo, para muitos, deve-se dizer também, a sua curiosidade científica, porque, de facto, em saber se desta maneira, ainda com um bocadinho difuso ao princípio, será que resulta, como é que será. E, portanto, há muito, por razões diversas, se quiserem, portanto, existem empenhos bastante interessantes dos dois lados, digamos, do processo, que me leva a afastar à partida, pelo menos como dado automático, o facilitismo. E por isso, até agora, é aquilo que, com alguma segurança, nós conseguimos dizer.
Eu venho, talvez, acrescentar a esta visão mais exploratória que o meu colega acaba de referir, este eixo do estudo, que são os estudos de caso, e que visam, então, acompanhar desta forma fina e exaustiva esta heterogeneidade nos centros de novas oportunidades. E para isso, de forma mais ou menos sumária, só referir que fazemos, através de entrevistas às equipas técnico-pedagógicas dos centros, em que procuramos com eles perceber como é que, por exemplo, fizeram a desconstrução do referencial, como é que o trabalham, como é que o expõem, etc. Fazemos, tanto realizando entrevistas com os indivíduos certificados, no seu contexto familiar, portanto, a eles e às suas famílias, e ainda entrevistamos os seus empregadores, em concreto. Portanto, tentamos ter uma noção de conjunto e tentamos validar percepções e observações destes diferentes pontos de vista que, como já vimos, são, por vezes, bastante diversos. E o que guia esta observação é aquele conceito e aquela ideia que ficou aqui bastante patente, que é a qualidade do processo. E para o fazermos, distribuímos as observações em três momentos, digamos assim, em que tentamos verificar realmente que competências são pré-adquiridas pelos indivíduos, pela sua experiência, e dessas, quais são as demonstradas e evidenciadas no processo. Por outro lado, analisamos o processo naquilo que chamamos o durante o processo, portanto, aquela fase ongoing do processo. E aqui tentamos perceber o confronto entre as competências adquiridas e as que foram reconhecidas e validadas. Há aqui uma equivalência ou não. E numa fase após a certificação, tentamos perceber das certificadas que competências são realmente úteis e valorizadas. Portanto, temos, por um lado, a questão da qualidade e, por outro lado, a questão da relevância. Na relevância, é particularmente importante observar os contextos em trabalho e na vida em sociedade e na vida familiar também. E, portanto, o que foi o nosso percurso destes meses de trabalho foi uma preocupação central que é construir instrumentos robustos que nos permitam, com segurança, ir dando indicações de progresso desta qualidade e desta relevância das novas oportunidades. E, de facto, isso foi feito através do recurso a diversas ferramentas utilizadas na União Europeia, na OCDE, para aferir estes indicadores. Aquilo que já conseguimos concluir de forma mais preliminar, converge com as conclusões dos focus group e desta fase qualitativa inicial, acrescentando que esta ideia de facilitismo, de facto, não encontramos indícios no terreno que possam comprová-la, e, pelo contrário, verificamos este grande esforço e que é um esforço acima das expectativas nos indivíduos que participam no programa e sentem-se, e portanto, eles têm conhecimento deste pairar de suspeita de facilitismo, que inflige uma ferida bastante grande nestas pessoas, que são pessoas concretas, não é? que sacrificaram e que retiraram muito do seu tempo, da sua família, para fazer um processo que, tanto quanto podemos aferir até agora, é exigente. E, portanto, esperamos que com o decorrer agora de 120 estudos de caso, que é bastante, possamos ter uma fotografia bastante próxima da realidade.
Deixa eu só acrescentar um ponto quanto a esta questão da certificação versus qualificação. Aquilo que é mais fascinante na educação é a transformação humana. É acompanhar o processo transformacional das pessoas, o processo interior, não é o processo exterior da certificação, exibir mais ou menos isto, etc. Este é um processo que, acreditamos, pode vir a traduzir-se em transformações humanas muito, muito significativas, mudanças de vida, acreditar de novo, nova motivação para vencer coisas que ao longo da vida foram sendo obstáculos intransponíveis, etc. Isto é muito importante não apenas do ponto de vista individual, mas do ponto de vista do país, da economia do país. Vou dar um exemplo. As TICs, a Tecnologia da Informação e da Comunicação. Até admito que se tenha exacerbado um pouco a questão dos computadores neste processo, as TICs, Magalhães, etc. Mas a verdade é que todos os estudos econométricos mostram que as tecnologias de informação são a principal alavanca de ganhos de produtividade nas economias. 60% dos ganhos de produtividade dos Estados Unidos, da economia americana, deve-se às tecnologias de informação, cerca de 40% na Europa. Então a questão é esta. Será que este processo de certificação e de habilitação da qualificação das pessoas, novas oportunidades, vai aumentar a sua confiança no uso das TICs? O seu desempenho profissional vai beneficiar ou não de um diálogo mais fácil com os computadores, com a internet, etc.? Será que isto se vai traduzir no incremento do país em matéria de aumentos de produtividade, aumentos de desempenho, crescimento económico, etc.? Bem, sei que estamos no meio de uma crise enorme, difícil falar nessas coisas, mas devemos sair disto, devemos encontrar a saída para isso, não é? Então, esta questão é uma competência estratégica, não nos interessa apenas as competências táticas, isto é, as competências de acesso às tecnologias são estratégicas, não apenas para desempenhos profissionais e produtividade, mas também para aprender a aprender. Ninguém hoje consegue aprender a aprender ao longo de toda a sua vida se não tiver acesso à internet, se não tiver um computador à mão e se não tiver facilidade e se não tiver à vontade no uso disso, não souber o que é o Google e pesquisar aquelas coisas que nós precisamos todos os dias, fazer o Google, ou ir à Wikipédia, pesquisar rapidamente os sites que têm a ver com um determinado tema que nós temos que, sobre o qual produzir um discurso, ou fazer uma dissertação, etc. Portanto, isto é hoje uma ferramenta indispensável. E é trágico que 60% dos portugueses estejam afastados dessa ferramenta. Só 40% é que esteja hoje a utilizar diariamente, continuamente, essa ferramenta. 60% dos nossos concidadãos não usam regularmente e não usam habitualmente a internet e as ferramentas das tecnologias de informação e da comunicação. Portanto, é bom
também que possamos aferir isto e que possamos verificar se esta transformação que tem lugar nas pessoas pode levá-las a, por exemplo, nesta matéria muito específica, mas que é estratégica, a ter um uso mais adequado e mais assíduo das tecnologias de informação, que as torna elas próprias mais confiantes no uso delas, aceder a mais informação e conhecimento e torná-las também mais produtivas no posto de trabalho. Dr. Rodrigo Queiroz e Mal, queria acrescentar sobre isto alguma coisa?
Não era sobre isso, era só uma questão que ficou no ar, que é relacionada com o eixo 2, em que o Engenheiro Stroll e eu estamos envolvidos, e que é mais prospectivo, que é a questão da monitorização e da autoavaliação. Da carta da qualidade e da garantia futura da qualidade e dos 500 centros que não têm uma pessoa da ANQ para poder fazer algum coaching do funcionamento. E aí apenas o que está em fase, enfim, conceptualmente terminada, agora falta a parte operacional que já nos ultrapassa. A nós é de facto, ou foi transformar a carta da qualidade numa bateria de indicadores com outros novos, permitissem através do SIGO, e portanto que o SIGO dê logo essa informação de gestão e permita não só uma auto-monitorização de cada centro, olhando para o seu processo, comparando com processos de centros similares, mas que permita também à ANQ, a agência que for ao longo dos anos, que permita com um grupo relativamente reduzido de pessoas poder ir monitorizando com alguns sinais de alarme imediatos, quase que automáticos, que são sinais de alarme quantitativos, mas que permitem, com estes indicadores precisos, pelo menos há aqui situações onde é necessário intervir, ou há situações que estão, de facto, com resultados, algo que foi dito por causa das metas do final do ano e do financiamento de CREN. É muito simples, mas tem que ficar montado, não é? Quer dizer, quando há um enorme fluxo de certificações no final do ano, poderá ser apenas bom trabalho, poderá ser cumprido metas por causa de financiamento, mas, quer dizer, havendo um sistema automático que permite, quase que em tempo real, salientar situações fora do que é expectável, que é natural, permite essa intervenção um bocadinho mais rápida, pelo menos que haja intervenção.
Deputado, só para dar uma ideia de calendários, só para sossegar também aqui algumas ansiedades, bom, dar ideia disto. Sr. Deputado António José Seguro, Sr. Deputado Paula Barros, tem também esta presidência deste grupo de trabalho, dizer-lhe o seguinte: nós temos um calendário, naturalmente, de outputs, um calendário em que não espera até setembro de 2011, quando isto acabar, para apresentar o seu relatório de 25 mil páginas. Não é? O deputado Luísa Mesquita tem algum bom senso nisto, como é evidente. Não é? Nós estamos, neste momento, temos, como disse, a nossa análise qualitativa muito avançada. Teremos, até dentro de um mês, grosso modo, terminada a análise preliminar, a análise já dos resultados dos focos grupos, 17 focos grupos, e 42 entrevistas aprofundadas. Mas seguiremos no próximo ano com outras entrevistas dos próprios grupos. Temos em curso, Sr. Dr. Henrique Lopes, o nosso painel. Pode dizer quantas pessoas estão a ser inquiridas?
Nos estudos quantitativos, este mês ainda de dezembro devemos ficar com 1.500, as primeiras 1.500 entrevistas concluídas. Já foram feitas outras, sendo e tal, para a produção da ferramenta que instrumentará o painel, na medida em que, mesmo em termos doutrinais, não só de Portugal como do espaço europeu, não existe algo produzido, rodado, que seja suficiente, dada a dimensão do que estamos a falar, não existe nada que tivemos que produzir também essa componente. No início do próximo ano, proceder-se-á à medição do inquérito de satisfação e qualidade de serviço. Deu-se prioridade primeiro ao painel, na medida em que o de qualidade e satisfação já tinha sido feita este ano de 2008 e, portanto, era algo que já tínhamos dados de maio deste ano, enquanto não tínhamos qualquer informação relativamente ao painel e, portanto, conseguiu-se avançar. De qualquer forma, em termos rotinais, a cada ano, no fim do ano, teremos os dados do painel. No início do ano, imediatamente seguinte, teremos os dados do inquérito de qualidade e satisfação.
Como já também já. Sim, sim, peço desculpa.
No total está previsto entrevistar em cerca de 11.500 pessoas. Portanto, o conjunto amostral é amplo, é extenso e no total das duas ferramentas, nas várias interações, teremos cerca de. Variará um bocadinho em função do grau de sujeitos desistentes do painel, mas previsivelmente cerca de 11.500, mais ou menos 200.
Só para acentuar a luzinha ao fundo do túnel, para essa expressão, não é? Dizer, já terminámos os 15 estudos de caso, estamos a processar os dados e a processar os relatórios de 15 estudos de caso. É uma ferramenta online complementar os estudos de caso, que é uma ferramenta, um inquérito online, que está praticamente disponibilizado a cerca de 50 diplomados certificados dos centros de novas profissionais, que foram visitados, desses centros, 15 centros, para responderem a três módulos de competência. Nós vamos procurar aferir que competências foram, de facto, adquiridas ou aumentadas com o processo de certificação. Portanto, pretendemos que até princípios de janeiro temos esta primeira amostra de 50 certificados, vão responder online a três módulos muito elaborados precisamente para tentar obter esta informação sobre competências concretas que foram adquiridas ou aumentadas ou ampliadas com o processo de certificação. Isto significa que, e não quero dar nenhuma promessa firme, que isto não é ciência exata, como é evidente, que se tudo continuar a correr dentro do ritmo normal, que é muito exigente, nós deveremos ter no final do primeiro trimestre de 2009 primeiro conjunto de dados consolidados, dados de natureza empírica consolidados, como um primeiro relatório já com evidência do terreno do que se está a passar. Isto é o que posso dizer nesta altura para responder algumas das preocupações expressas que foram por os senhores deputados e que são com o qual nós estamos naturalmente solidários e compreendemos a necessidade disso. Naturalmente que todos estes relatórios serão entregues, digamos, ao Governo, que nos pediu esses dados, e naturalmente o Governo depois divulgará e disponibilizará isto conforme é natural, dentro do princípio da transparência que rege as coisas. Portanto, este é o calendário para esta primeira fase desta primeira intervenção empírica. Depois haverá novas intervenções durante o ano 2009, 2010, 2011, com resultados incalados e relatórios de progresso, que vão sendo elaborados, porventura, com ritmo anual. Se houver um primeiro relatório de progresso no primeiro trimestre de 2009, haverá um em 2010, depois de 2011, depois um relatório final em setembro de 2011. Este será mais ou menos o ritmo de produção de resultados. Não é? Isto para fazer o disclosure total daquilo que está previsto na nossa...
Muito obrigado. Chegamos ao final da nossa preciosa e enriquecedora reunião. Eu quero agradecer muito a presença do Sr. Roberto Carneiro e todos os membros da equipa. Desejar particularmente muitas felicidades e num país que faz pouca...
Felicidades.
E num país pouco acostumado a fazer avaliação, não é? É muito importante que ela seja feita e que em 2011, quem quer que cá esteja, saiba olhar para essa avaliação como algo que precisa também de ser discutido, aprofundado, para que o país não tenha que voltar sempre ao início e fazer reset cada vez que há necessidade de um novo programa, diria eu, para terminarmos por aqui. Está encerrada a nossa reunião, os nossos trabalhos. Muito obrigado.